A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo do Jogo VR TV de Tubo, Caio Hansen.
E aí, eu sou o Caio Hansen.
E do Sete Letras e mais um monte de podcast por aí, Julito.
Fala, galera, Julito na área e bora pra essa série maravilhosa, esse podcast maravilhoso aqui.
E no programa de hoje, vamos seguir aqui a nossa série que falamos sobre filmes que fazem 30, 20, 10 anos. Hoje vamos falar sobre os filmes que fazem 20 anos em 2021. Então vamos falar dos filmes lançados em 2001. Obviamente vai ter spoilers aqui de todos esses filmes aqui e bora lá. Bom, como a gente sempre faz aqui, né, vamos falar aqui rapidamente aqui os vencedores aqui do Oscar, das principais categorias do Oscar de 2002. Vamos lá. Melhor filme foi Uma Mente Brilhante. Vocês viram esse filme?
Claro.
Eu não vi esse filme, cara.
É sério? Puxa, é um filme incrível, cara. É um filme que te ensina alguma coisa, sabe? O estilo daquele... Sociedade dos Poetas Mortos, tipo nessa pegada, assim, é importante.
Eu não sei porque eu confundo muito esse filme com um que eu adoro, que é o Gênio Indomável. Eu acho, sei lá, às vezes eu confundo os dois.
Engraçado, você falando agora, eles têm alguma certa semelhança estética, talvez. É um ambiente universitário antigo, talvez, não sei. Se bem que o Gênio Indomável não é universitário, né, mas sei lá, realmente.
Tem um pouco da mesma vibe, assim, não é difícil da sua cabeça, assim. São muito semelhantes, mas a vibe é a mesma.
E os outros indicados aí foram Assassinato em Gosford Park, Entre Quatro Paredes, Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel e Moulin Rouge, né? Melhor diretor foi o Ron Howard, pelo Uma Mente Brilhante. Os outros indicados foi o Ridley Scott por Falcão Negro em Perigo, o Robert Altman por Assassinato em Gosford Park, o Peter Jackson pelo Senhor dos Anéis e o David Lynch por Cidade dos Sonhos. Melhor ator foi o Denzel Washington por Dia de Treinamento. Cara, pra mim é o meu filme favorito de 2001. Eu vou falar logo.
É um filme que eu demorei a ver, cara. Eu vi não tem muito tempo não, você acredita? Demorei muito a ver esse filme. Acho que não era muito a vibe que eu tava atrás, não sei. Aí depois um dia de bobeira eu falei, nossa, falam tanto desse filme, deixa eu assistir. Realmente é um filmaço.
Cara, que atuação do Denzel Washington, cara. Eu acho que é o meu filme favorito do... E é o meu filme favorito do Denzel Washington também.
Olha.
Ele tem ótimos filmes, mas pô, eu gosto muito do Dia de Treinamento.
Ah, Denzel.
Os outros indicados foram o Russell Crowe, por Uma Mente Brilhante, o Sean Penn, por Uma Lição de Amor, o Will Smith, como no Muhammad Ali, e o Tom Wilson, entre quatro paredes. A melhor atriz foi Halle Berry, como a Última Ceia, né? Engraçado que ela ganhou o Oscar e o Framboesa no mesmo ano? O legado
não
é desse ano também?
Não. O legado depois.
Acho que quem ganhou no mesmo ano acho que foi a Sandra Bullock, né?
Sandra Bullock, sim. Ela foi buscar os dois, inclusive.
Não, o Mulegato é 2003, é verdade. Os outros indicados foi a Judi Dench em Iris, a Nicole Kidman em Moulin Rouge, a Cici Spacek, que acho que é assim que se fala, Entre Quatro Paredes, e a Renée Zellweger como Diária de Bridget Jones. Vocês querem começar com algum aí da nossa lista ou vocês têm um trazido aí?
Cara, vamos falar então, a gente só mencionou aqui, mas vamos mencionar um pouco mais aqui o Uma Mente Brilhante, cara, que é um filme muito interessante, que foi a primeira vez que eu vi abordando a esquizofrenia de um jeito que eu entendi, assim, sabe, o que é esquizofrenia, e é um filme tão chocante, porque é uma história de vida tão bacana, né, do como é que é o nome dele mesmo? Esqueci o nome do o John Forbes, né, John Forbes Nash, ou mais conhecido como John Nash, que é baseado num cara que existe, o próprio John Nash existe, como ele foi um cara incrível, que ganhou o Nobel e tudo mais, e ele era autista, né, mas tinha como uma característica existente nessa condição, uma mente brilhante, e por conta disso ele, mas aí com o tempo também ele desenvolveu uma esquizofrenia, e é muito louco ver como essa doença foi devastando aquela mente aos poucos, sabe, e o mais doido ainda é que ele ensina, talvez seja um spoiler pra você, Diego, mas ele não te dá aquele final feliz do tipo, olha, existe uma cura pra isso, não, ele simplesmente aprende a lidar com aquele negócio, e aprende a ficar digamos, amigo das suas alucinações, assim. Então é um filme muito bonito, muito interessante, de amor, o amor da sua esposa, como ela foi amou a Jennifer Connelly, né? Então, assim, recomendo demais, cara. É um filme que você vai sair impactado, cara. E é atemporal.
É um elenco maravilhoso, né? O Russell Crowe na crista da onda, assim, acho que ele tava em fase, né?
Não,
depois ele faz a Esperança. Então, tipo, o cara tava... Nossa. Tá maravilhoso.
E ele tem um filme excelente do Ron Howard também, de 2005, chamado Cinderella Man. Já viu esse filme, Julito?
Já ouvi falar, cara.
Que ele é um boxeador.
Mas eu sempre achei que era meio de humor por causa do título, é ou não?
Não.
É um Cinderella.
É um drama muito bom, cara.
Pô, mas esse nome é muito ruim, né? Cinderella Man. Não vende bem o filme, né?
Não, tu olha assim, tu acha que é um filme comédia, sei lá, qualquer coisa assim, né? Mas o português é Luta pela Esperança, então acho que dá uma melhorada.
Melhoramos o título, hein?
É, melhoramos o título.
A denúncia.
Mas o Howard tem excelente filme, né? Rush, Cocoon, Splash, Willow, então ele tem bastante coisa aí boa aí. Apollo 13, ele tem bons filmes aí.
Tu falou do Rush, por algum motivo me veio à mente um outro filme desse ano, 2001, que é A Senha Swordfish. Que tinha um elencaço também, né?
Eu gosto muito, cara. Tinha Wolverine e Mulher Gato no mesmo filme.
Hugh Jackman no iníciozinho de carreira, né, cara?
Já teve X-Men, né? Então ele tava começando a estourar, né?
É verdade, teve X-Men em 99, né? Então faz sentido. Mas engraçado é que ele já tava meio parrudo pro Wolverine, mas ele perdeu uns quilinhos, porque nesse filme ele tá mais magricelo, né?
Sim.
Eu não sei se ele vai... Na verdade, Wolverine só fica parrudão mais pra frente. Não, eu não sei qual é.
Não, no 2000 ele ainda tá magrinho.
É verdade, ele só vai ficando forte mais pra frente, né?
Mas eu gosto muito desse filme, cara. Assim, é uma boa representação de filme de hacker, cara. Inclusive, ainda quero gravar um elementar falando sobre esse tema, né? Filmes de hackers, assim. Tem bons filmes. Eu gosto.
Não, só não é melhor que o clássico Hackers Piratas de Computador, né? Que a gente sabe que...
Esse filme é clássico.
Tem como é que é o nome dela mesmo?
Angelina Jolie.
Angelina Jolie e o famoso Salsicha, né? O ator que conhece Salsicha do Scooby-Doo.
Angelina Jolie, Salsicha e o cara que caça o Drácula lá no Drácula 2000. É isso.
E um lourinho genérico, é isso aí. É um elenco maravilhoso.
Não, eu também gosto desse filme, cara. É tosco, mas eu gosto. Eu gosto principalmente desse tipo de filme pra ver a tecnologia da época, assim. Acho muito massa. Mas eu gosto, cara. Tem uma ação bacana, cara, esse filme, até, né? Tem o John Travolta, Don Cheadle, Halle Berry, né?
Ah, precisa estivesse falando do Hackers velho pro computador, tava pensando aqui, como assim?
Ascensão de Fish.
Assim, vamos dizer assim, um pouquinho próximo do final, ele começa com tipo, dois, três plot twists, né? Vai mudando a história, né? Quem que é o vilão, quem que não é o vilão, se ele tá fazendo o bem ou não, se ele tá sendo ajudado. E eu gosto muito disso. O John Travolta tá cá na traça, mas... O personagem dele pede
por isso. Ele vira quase aquela uma das missões lá do GTA de roubo lá de banco, cara. O GTA acho que se inspirou. Tem uma missão que é igualzinha a missão do GTA, cara. Lá do banco, lá de levar o carro lá no helicóptero e tal. Pô, é muito maneiro. Esse filme é maneiro. Gosto. E Halle Berry, lindíssima. Lindíssima, como sempre.
Exatamente.
Tem um filme desse ano também, que pra mim é um dos clássicos da Sessão da Tarde, assim, cara. Acho que reprisou mais do que... Só não reprisou mais que Lagoa Azul, mas é o Coração de Cavaleiro. Esse filme aí, o nosso Heath Ledger, querido Heath Ledger. Cara, esse filme, eu não sei, ele simplesmente... Eu nunca tinha ouvido falar dele na minha vida, ele apareceu na minha frente, na Sessão da Tarde. E era interessante, porque ele trazia o contexto ali do período medieval, né? Mas com a trilha sonora de rock and roll moderna, né? Era muito maneiro.
Sim, ele é um filme muito divertido, cara. Ele é um filme anacrônico, mas... Pô, é uma anacronia que faz sentido, fica legal no filme. Muito bom, cara. E deixar... A gente tem um elementar específico falando desse filme, então procurem aí também. E é muito, ainda é muito bom, cara. Não sei se vocês já reviram recentemente esse filme.
Divertidíssimo, sim, divertidíssimo. Por ele ser medieval, não tem tecnologia datada, né? E trilha sonora de só rock clássico, então eu acho que não tem como ficar datado o filme.
E ele tem uma pegada bem progressista pra época, assim. Se tu pegar e prestar atenção, assim, é...
Verdade. Pode crer, maneiro mesmo.
Umas coisas bem, bem, bem legais, assim. E uma boa atuação aí do Heath Ledger também. Eu queria puxar um aqui, porque esse ano também foi um ano que deu start em muitas franquias, né? Vou começar a falar aqui uma das maiores franquias do cinema aí, né? Acho que a gente pode falar assim, que é Velozes e Furiosos, né?
Ah, pensei que você ia falar Xuxa Doente, cara, que é desse ano também.
Mas não foi franquia, né?
Foi, teve mais de uma franquia.
Teve mais de uma? Não sabia?
Teve dois. Teve dois. Ah, pode crer. Clássico aí surgindo esse ano, né? Pô, foi um ano dos pipocões, né? Podemos dizer assim. Eu tô vendo aqui a lista, cara.
Sim.
Só pipocão. A maioria dos filmes é pipocão. É o cinema massa velho mesmo.
Sim, a gente teve aí o... Pô, e cara, o primeiro é, eu ainda acho muito bom, cara. Gosto muito do primeiro, né? Como você pediu, que é o remake de Velozes e Furiosos, é o de Caçadores de Emoção, né?
Eu acho que Velozes e Furiosos 1 ele ainda se leva a sério, né?
Sim,
ele ainda,
sim.
Ele não queria ser zoeiro, ele tava fazendo um filme de pega mesmo. Depois o bagulho virou loucura.
É, fica loucura ali do 4 em diante, assim. Mas ainda é um filme divertido. É uma franquia boa, cara. É uma franquia divertida. A gente também fizemos um Elementar falando sobre a franquia Velozes e Furiosos aí.
É o tipo de franquia que literalmente dá a volta e fica bom, né? É tipo, literalmente mesmo, porque eles dão as voltas com o carrinho lá.
Meu Deus.
Já que estamos falando de franquia aqui, quero puxar mais uma aqui. 11 Homens e um Segredo. Cara, eu adoro esse filme.
É o Velozes e Furiosos de roubo.
É o Velozes e Furiosos sem carro, né?
É, sem carro. Tira carro, é o 11. Cara, porque era a mesma parada, né? Todo ano tinha um novo, né? Só mudava alguma coisa ali no título. É impressionante.
É muito bom, cara. É muito bom. O elenco estelar, né? O elenco, porra. Tu vê que eles estão se divertindo porque... Tu vê claramente assim. Porque não tem como pagar o salário dessa galera, né? Eles fizeram pra... Ah, vamos fazer aqui pra gente brincar, pra gente se divertir aqui. É isso, esse filme. Por isso que eu gosto muito desse filme.
Característica do Soderbergh, né? Ele sempre consegue entrar com um elenco enorme e a gente sabe que, tipo, os caras não cobram o que seria um cachê normal, né? Puxa aí os últimos filmes dele, por exemplo, Contágio também, tem, tipo, um elenco do tamanho do mundo, toda a prova também.
Ele deve ser muito gente boa, hein, Julito? Deve ser um cara muito maneiro, todo mundo gosta dele. Aquele, vamos tomar um gelo, Soderbergh, vamos tomar um gelo, vambora! Resenha.
O churrasco, cara, dele pode... deve ser o melhor de todos, cara, pra essa galera aceitar fazer.
Pode crer, cara, pode crer, ser muito gente boa esse cara.
Não, ao ponto que no primeiro filme o Brad Pitt só tá comendo porque foi exigência dele, pô. É isso aí.
Pode crer, ele...
Toda vez que tá, ele aparece comendo. Ele falou, não, me paguem comida aí, é isso.
Posso contar um segredo pra vocês? Eu nunca assisti nenhum filme dessa série.
Pô, cara, assiste pelo menos o primeiro. O primeiro é muito bom. O primeiro e o segundo. O terceiro eu acho meio fraquinho. Assistir. O 1 e o 2 eu gosto muito, cara.
Teve uma versão com atrizes também, não teve?
Esse eu ainda não assisti. Tu assistiu, Júlio?
Pode assistir, que é legal. É legal, é citar o Danny, porque a Sandra Bullock é a irmã dele, entendeu? Então, tipo, ela cita.
Tá.
E é legal, cara, o roubo é inteligente. É, o 11 Homens eu gosto muito, cara. Porque não sei se vocês viram o clássico lá com...
É isso que eu ia falar, é baseado num clássico, né? Num filme antigão.
Não vi.
Acho que o seu tá maluco depois quando eu lembrar. Mas ele é um filme mais de comédia. Ele é bem comédia, assim, de situações mais engraçadas. E aí ele transforma o Homens, né, o Soderbergh, num filme, tipo, que é engraçado, é divertido, mas o plano é sério, é inteligente, né?
Ah, o original é uma comédia? O Ocean's Eleven original lá?
Uma comédia.
Caraca.
É o que tem o... Acho que tem o... A Frank Sinatra, não é?
Tá. Sim.
Vendo? Falei pra ficar com raiva. De lembrar quem que era.
É, o Frank Sinatra. Frank Sinatra, Jim Martin. Pô, vou procurar.
Não,
esse
original já era um encontro de celebridades da época.
Sim,
então,
sim.
Provavelmente, ele falou, galera, vou fazer isso aqui nos tempos de hoje. Acho que ninguém queria ficar fora disso aí, né, também, né? Porque entra pro currículo, né? Eu tava... Se o clássico juntou aquelas celebridades, o novo eu estava lá. Então quer dizer que eu sou o cara? Não sei. Tô chutando aqui. Eu sei que todo mundo trabalha por grana, né? Mas talvez tenha interesse também de status, né?
Agora, esse é um nome que o título brasileiro é meio bizarro, né? Porque 11 Homens e um Segredo, ok. As sequências aí, caraca...
Eu acho maravilhoso. Eu acho todas maravilhosas. É, 11 Homens e Outro Segredo, né? Isso, como é que são os outros? É tudo 13 Homens e um Novo Segredo? Tem um negócio assim, né?
É, 11 Homens e um Segredo, 11 Homens e um Outro Segredo, eu acho. E um segredo mais secreto ainda, sei lá.
Mas assista, pô. Filme,
é
o Caio que não viu?
É, o Caio.
Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi nem o clássico, não vi nem os dois.
Mas vê pelo menos o 1 e o 2. O 1 e o 2 são excelentes.
Vou fazer isso, com certeza.
E pra fechar, acho que mais de franquia que a gente teve aqui também, né? Foi Senhor dos Anéis, né? Primeiro aí, né?
Senhor dos Anéis, cara, 2001. Quem diria, né? Senhor dos Anéis 2001. Cara, isso estampava tudo quanto é revista. Eu lembro de na banca tá a revista 7 com Senhor dos Anéis na capa. A Herói 2000 da época, a revista Herói 2000, com os seus anéis na capa. Era tudo Seus Anéis, cara. Só se falava Seus Anéis. Eu acho que era engraçado até ele não ganhar o Oscar, assim, sabe? Mas é porque a academia até então, acho que até hoje é um pouco assim, eles gostam mais daquele filme Sapato Verde, né? Aquele filme cabeça. Difícil pegar um... Por mais épico que seja pegar um pipocão assim.
E... É, tal, não, no, não no, nas categorias principais, né, cara? Mas categoria técnica, o Senhor dos Anéis, acho que
ganhou bastante coisa. Fez a limpa, né? Porque o filme é espetacular. Mas é que tá, o Senhor dos Anéis, por ser aquele tipo de filme que usa tecnologia de ponta, tá datadinho. A Sociedade do Anel tem umas cenas ali que você fala. Esse Hobbit aí tá no fundo verde, sabe?
É aquilo, né, cara? Era o máximo que a tecnologia dava pra... É. Talvez aquela batalha final lá no 3, lá com aquele exército de fantasma, talvez não seja tão bom hoje, não sei.
Provavelmente não.
Mas e aí, Julito, conseguiu ver?
Cara, consegui rever.
Olha aí.
Tá bom, rever. Perguntar como é que alguém consegue não ter visto os Anéis?
Opa!
Oh, aí, tá vendo? O Caio.
Eu só vi o terceiro até hoje.
Que isso? Tu só viu o terceiro? Tu não viu os primeiros?
Não vi, cara. Só vi o terceiro, vi no cinema ainda por cima.
Eu me recuso a ver filme. Ah, mas ele tava com um contexto de amigo ali, provavelmente foi com a galera.
Então, por quê, cara? É assim, eu era. tem um pouco. Vou dar um pouco de contexto também nisso aí. Porque, assim, 2001, 2002, eu não tinha o hábito de ir ao cinema. E, cara, eu não. Pô, cara, eu peguei um pouco de ranço de Senhor dos Anéis, cara, porque meus amigos, cara, aquilo, né, aquela galera nerdona, tal, RPG, não sei o quê, falava do filme todo santo dia, cara. Eu vi o filme sem ter visto o filme, entendeu? De tanto eles falarem
também,
do filme.
Mas eu vi. Mas eu também tinha esse ranço, porque eu não achava essa pipoca... Como é que faz essa Brastemp toda, sabe? Eu não sei.
Eu nunca tive interesse, assim, de ver o filme de fato, assim. Não é nem falar, ruim, bom, não. Nunca tive interesse. Mas aí, cara, eu joguei os jogos. Eu tenho um contexto da história, porque eu joguei os jogos ali da... Aquele jogo do... Acho que é do Senhor dos Anéis e das Torres, é muito bom, na época.
É, o meu problema é que eu tinha um amigo que ele não soube me instruir muito bem. Eu vi provavelmente... A Sociedade do Anel, eu tinha um amigo que era fã, era um amigo que jogava Magic comigo, RPG, e eu falei, cara, quero ler, me presta os livros aí. Em vez dele me dar o Hobbit, talvez, que é o que tem uma leitura mais fácil, ou até o próprio Sociedade do Anel, ele falou, não, leia na ordem, leia o Silmarillion primeiro.
Porra,
o
não, Silmarillion, não dá, não dá, cara. Não
quando
dá.
Eu comecei a ler, eu falei, isso é meia droga isso, não dá não. O Silmarillion é praticamente uma árvore genealógica, né, dos deuses da região lá. É muito cansativo, assim. É, obviamente, ele seria o primeiro, porque ele é a origem do universo, mas não é uma leitura confortável, né?
É como pra mim, assim, o Tolkien não fez o Silmarillion pra ser lançado, ele fez pra ele.
Pode ser, um guia lá, pra ele, uma cartilha pra ele se guiar na hora de fazer as coisas.
É, entendeu? E o... Assim, eu li o Hobbit, o Senhor dos Anéis 1, eu não saí da parte do Condado, eu falhei, mas eu vou assistir, cara, eu vou assistir os filmes. E é isso, cara, eu peguei o contexto, porque eu fiquei ali 2001, 2002, 2003, ouvindo o Senhor dos Anéis praticamente todo dia, a galera comentava e tal. Mas, pô, eu nunca me interessei em ver.
Mas, Diego, eu vou te falar uma parada. Você perdeu uma coisa muito importante. E quando você for assistir na ordem, você vai entender. O Julito pode confirmar. Seus Anéis inaugurou... Não, Star Wars fez antes, mas Seus Anéis fez mais ainda aquele conceito do filme pela metade. Literalmente, a Sociedade do Anel, por exemplo, ela acaba antes de um final. Todo mundo... Eu lembro que foi uma crítica muito grande das pessoas. As pessoas estavam frustradas, porque só faltava aparecer continua no próximo episódio, no final. Porque, literalmente, o filme cortava do nada. E você pegar um filme como o terceiro filme... Como é que é o nome mesmo? É Retorno do Rei, né? Pegar o Retorno do Rei sem ter visto o plot twist das duas torres e tudo mais... Se você maratonar, ver os três filmes na ordem, você vai ter uma outra experiência, cara.
Sim, sim. Eu preciso parar e assistir, assim, de fato. Assim. Mas bate aquele soninho, eu começo a ver e tal.
Bate aquele soninho, é ótimo. Tem uma edição estendida aí que é enorme também, né?
Ah, cara, eu tenho minhas falhas de caráter, eu admito. Esse, o do Poderoso Chefão que eu ainda não corrigi, então eu admito.
Meu Deus.
Tem dois filmes de videogame esse ano também, né? Que é o início da franquia Tomb Raider e o Final Fantasy, que é o... Aquele Final Fantasy que não parece nada Final Fantasy, né?
Cara, esse filme é muito decepcionante. Eu acho que ele entregou... A galera tava com a expectativa errada, né? Eles deviam ter entregado isso de uma forma melhor, né? Porque na época ali
do... Você fala do Final Fantasy?
Do Final Fantasy, isso. Sim. Porque eu acho que a galera esperava, a galera queria, era o filme do Final Fantasy VII.
Então, o que acontece é o seguinte, cara, Final Fantasy nunca teve realmente um universo compartilhado, assim, rolava uma coisa ou outra, mas cada jogo era uma... Depois isso mudou, né? Mas cada jogo era uma nova história, com uma nova estética e tudo mais. Esse aí, o problema dele, na minha opinião, é que a gente tava vindo de uma sequência de Final Fantasy VII, VIII e IX, acho que foi isso, né? Acho que o 9 não tinha saído, já tinha saído, não sei.
Não, acho que tava no 8.
De qualquer forma, eram uns jogos que tinham toda a pegada futurista, meio sci-fi, mas também, como é que fala? É, não é steampunk, não, é cyberpunk e tudo mais. Porém, tinha ainda uma medievalidade, uma misticidade, umas magias doidonas. Esse Final Fantasy Spirit Within, ele tem isso, mas ele é muito mais pé no chão. Ele é um filme quase espacial, assim. Ele é um filme de ficção científica. Então, ele não tem, não é muito o Final Fantasy que a gente esperava, né? Ele abriu um novo conceito, mas ele podia ter feito isso nos jogos, não no filme.
Pois é, ele deveria ter pego algum jogo, né? Porque, ó, tô vendo aqui o Final Fantasy 7, o Final Fantasy, já tinha o Final Fantasy 9 já, tá? Final Fantasy 9 então. De 2000. Então, ele poderia ter pego algum jogo, né? O 7, o 8 ou 9, sei lá, 6, qualquer um. Ele tinha que ter pego uma base pra galera se prender e ver, cara.
Eu acho legal ele ter uma história separada, mas eu acho que tinha que estar num ambiente... Ele destoou demais dos três últimos jogos que tinham sido sucesso. Eu acho que esse é o problema.
Porque aí tu vê o Adventure Children, que acho que é o Adventure Children, né?
É, mas aí é a história do é o filme do jogo, né? Mas, ó, Diegão, isso aí, esse filme é só fã que gostou, tá? Não é, o Final Fantasy que a gente tá falando, o Spirit Within, ele foi feito pra um público geral conhecer. O do 7 lá...
É não, ele é pra galera que jogou, né? Sim, sim.
Esse filme aí do Final Fantasy aí, eu não, até hoje eu não entendi nada da história dele, cara.
É, ele é confuso. Agora, ele tem um grande mérito, ele foi o filme mais inovador por muito tempo em CG, né? CGI.
Computação gráfica. O CG dele, pra época, era muito bonito, cara.
É, ele ainda é bonito, mas agora ele não é mais realista como era. A gente já teve coisas mais. Mas ainda é muito... A direção de arte é muito boa. Mas ele era considerado realista, sabe? A gente olha e fala, é um ser humano que tá ali, sabe? Assim como a gente fez também com... Quando via lá o Ernesto e o Superstar Soccer lá na tela, aqueles bonequinhos. Ah, isso parece futebol de verdade. A gente também olhou pra ali e falou que era de verdade, sabe? Então ele teve um... Ele é quase um portfólio, talvez, da Square. Tipo, olha o que a gente sabe fazer aqui no cinema. Eles querem quem dá dinheiro pra gente? Olha o que a gente sabe fazer.
Sim. Tanto que teve a galera desesperada ali falando: ah, não, o CG vai substituir os atores reais.
Teve. E rolou um pouco, né? O Ed Serkis tá aí pra provar, né? rolou um pouco.
Capitão Sky e o Mundo do Amanhã. Vocês lembram desse filme?
Pô, esse filme era legal, cara.
Lembro mais ou menos. É desse ano também?
Não.
Tá falando do CG, né? Pode crer.
Esse lance do CG, eu lembro que quando esse filme saiu, era o futuro.
Eu mencionei aqui, mas a gente não falou direito. Tomb Raider também foi um filme importante, cara.
Eu gosto, cara. Eu gosto do primeiro. E tem uma música excelente do YouTube que é Elevation. Eu adoro essa música, cara. Não sei se foi pro filme, mas saiu na época. Tem um clipe com
não,
a Lara Croft.
O clipe era deles e tal, pode crer. Mas esse filme é importante, cara, porque a gente... teve o Mortal Kombat, mas a maioria das adaptações de games até então ainda eram aquelas coisas que deploráveis, né? Mortal Kombat era uma exceção. O Tomb Raider foi uma boa adaptação, fez suas adaptações assim, pra mídia. Eu, inclusive, posso dizer, a Sora já comentou isso lá no jogo velho com a gente, que a interpretação que a Angelina Jolie deu pra Lara Croft em sequência foi absorvida pelos jogos. A Lara Croft ficou mais de Angelina Jolie nos jogos, mais badass e tudo mais, sabe? Teve isso também. Então, assim, eu acho que são filmes bons, cara. Ela foi uma boa sucessora do Indiana Jones por um tempo ali.
Sim, eu gosto, cara. O segundo já não gosto tanto. E o remake da Alicia Vikander aí eu acho bem ruimzinho, né? Não pela Alicia Vikander, eu acho que ela...
Nunca vi. Os jogos novos são bons, né?
Não, os jogos novos são excelentes e tal. Eu acho que trouxe... Me fez gostar da Lara Croft como personagem de fato. Assim, eu jogava assim, uma coisa ou outra, mas eu nunca gostei da Lara Croft como personagem. Tu vê que essa parada assim foi se retroalimentando, né? Porque a gente teve a Lara Croft, né? O Uncharted trouxe... Pegou os conceitos da Lara Croft, ele trouxe outras coisas. E quando voltou o Tomb Raider, ele pegou esses conceitos do Uncharted e trouxe de novo, né?
E todos os dois tinham pego lá atrás do Indiana Jones. Que tinha pego do DuckTales, quer dizer, do Tio Patinhas no Chubis. e que nasceu com Pitfall da Atari. Então, podemos dizer que as coisas se reciclam.
E sim, ele teve uma boa receita, né? Teve 274 milhões, né?
E só corrigindo 115. Aqui... O DuckTales, ele veio depois do Indiana Jones, mas os gibis do Pato Donald, do Tio Patinho, já tinham uma pegada aventura, tá? Pra ninguém falar, você não entende nada de Disney. Não, tô me corrigindo aqui.
Mas é um bom filme baseado em jogo, né? Acho que a gente pode
colocar.
A gente pode colocar aí na lista de bons filmes, né?
Eu gosto bastante.
É tipo Prince of Persia, que é pouco mencionado, mas também acho um bom jogo, bom filme baseado em jogo, assim. Tem umas coisas legais, né? Não é só porcaria, como dizem, não.
Um que eu acho que o filme que matou a franquia, que foi o Jason X, né, cara?
Ah, Jason X, meu Deus, isso aí, todo mundo falou disso, né, cara? Toda mulher queria assistir esse filme aí, meu Deus do céu.
Não tinha mais pra onde ir, vamos pro espaço, é isso.
Eu não lembro muito bem dele, eu lembro de alugar pra ver, a molecada foi lá em casa ver, mas ele tinha uma pegada terrir, que é aquele filme de terror que não se leva a sério, ou ele tentou se levar a sério?
Ah, eu acho que ele tenta ser um Alien, o oitavo passageiro.
Ele tentou ser ficção científica, né, pode crer.
Ele tenta pegar o Alien, mas não funciona, assim, Mas uma coisa que eu acho maneira é a máscara. Eu acho essa máscara do Jason X é mais maneira.
Cara, você falou de terror aí, rapidão. Me lembrei agora de um filme que eu acho que era o filme impactante da época de terror, que era o 13 Fantasmas. Você lembra desse filme?
Não é maravilhoso, cara.
Julito viu tudo, né, cara? Eu fico impressionado. Julito viu tudo, cara. Ele não tem um filme que ele não viu na vida.
Nessa época, em 2001, eu tava entrando pra trabalhar na locadora, né, cara?
Ah, é verdade, você era... Ah, então não tinha como.
Tinha que assistir,
Toda locadora tinha aquela TV no Girovisão lá no altinho, assim, quando ela tava vazia, você tava vendo o filme, né?
E você imagina, tipo, o moleque só tinha aquele, tipo, trampava, assistia no trabalho e levava trabalho pra casa, né? Que ruim, né?
Pode crer.
Uma família que sempre adorou filme, né? Tipo, aqui...
Julito, me lembra desse filme, era uma casa assombrada com 13 fantasmas, não é isso?
Exatamente, eles iam pra fazer um estudo dos fantasmas lá, porque eles estavam atrás, eles tinham já capturado 12 deles, né, e o 13º eles eram mais perigoso. E eu lembro que, tipo, tem um lance que eles conseguiam fechar eles, lembra? Você lembra?
É, tinha umas jaulas de fantasma, né, isso, de vidro, assim. Eles
conseguiam trancar os fantasmas numa jaula de vidro lá.
E tinha uns escritos, Diego, veja esse filme, cara, de verdade.
Tá maluca, deixa.
Não.
Diego. Vou falar a real, Diego, veja esse filme de dia.
É, cara. Ele tem um conceito muito criativo, ele é muito criativo, ele trata fantasmas como se fosse ciência.
Ele vale pela história, esquece o lance do susto, assim, sabe, e assiste o filme, que pela história ele vale muito a pena, cara. Um filme pra rever, hein, Caio, pô, boa lembrança, cara.
É, cara, lembrei agora também, cara, eu vi moleque, assim, o molecada se juntou uma grana pra alugar pra ver Escondido do Pai, que era o filme do momento, e nunca mais eu revisitei isso na vida, tô lembrando da plot aqui, tentando cavucar a infância aqui.
É, tô vendo aqui, tem o Monk.
Eu não ia falar isso.
É, tem um ator que fez um monte.
Tem o Salsicha também.
Tem o Salsicha de novo. Cara, o Salsicha tava em todas, moleque. Era depois do Scooby-Doo. Foi antes do Scooby-Doo ou foi depois? Eu não lembro agora.
Ah, Scooby-Doo é 2002.
Fred Prince Jr., não é aquele ator que fazia um monte de coisa?
Sim, sim.
Fred Prince Jr., Salsicha, aquela Annie Love Hawaii lá. Esse elenco jovem dessa época, moleque, eles estavam em todos. Estavam em todos.
Tu vê, ele fez o... Hackers, eu lembro dele. Hackers, Scooby-Doo, Pânico.
E
13 Fantasmas.
Não, mas é tudo no mesmo ano, não, né?
Não. São anos diferentes. E ele tem um filme numa pegada Conta Comigo também, que eu gosto pra caralho, só que eu não lembro o nome agora.
É, não sei qual é. Cara, agora, eu lembrei agora de uma franquia que nasceu esse ano, que eu não dava nada pra essa franquia, e ela é tipo o Velozes e Furiosos da aventura, que é a Múmia. Teve um monte de filme da Múmia. Teve um, dois, o Copião Rei.
Esse já é o dois, né? A Múmia já... Esse já...
Era o dois, que é 2001. Ah,
é o Retorno da Múmia. Ah. Que é muito bom, cara.
É bom, né, cara? É tão bom ou mais que o primeiro. Esse que é doido.
Sim,
a Múmia é uma do Ano Mágico, é de 99. E o Retorno é excelente, cara. Ó, franquia bacana, viu, velho? Que depois, por incrível que pareça, o Tom Cruise conseguiu estragar. Mas vamos lá.
Brendan Fraser era o nosso... Assim, era ele e Lara Croft e Angelina Jolie brigando pra ver quem seria o sucessor do Indiana Jones, porque ele era um grande Indiana... Cara, era muito bom. Cara, era Uncharted, né, cara?
Uncharted, sim, sim. É.
Total, a mesma pegada. Cara, é a mesma pegada. Tem uma dungeon num lugar antigo. Cara, que impressionante. No final tem bicho... O filme inteiro é tiro em ser humano e no final tem bichos místicos. É Uncharted. E uma mina com ele. Caraca, e um cara ajudando os três. Um cara engraçado.
Um cara engraçado, mano, fazendo piada. É,
Uncharted imitou a Múmia. Cara, bati o martelo. É a mesma plot, a mesma tudo. Só não tem múmia. Tem outros bichos no Uncharted. Eu achei engraçado como eles pegaram o conceito da múmia lá, dos monstros da Universal lá, e fizeram um filme de aventura, né, cara? Fizeram um filme de aventura, porque a múmia não me dá medo em momento algum, o filme da múmia.
Não, ele é aventura. Ele é aventura total. Ele não é um filme de terror, né? Ele é. Os três, né? Também tem a tumba do imperador lá, mas aí eu acho que perderam o time, assim, acho que já
teve,
não é tão
três,
bom.
Teve três, né? E teve o spin-off que é desse segundo filme, que é o Escorpião Rei. Ah, do Dwayne Johnson, The Rock, surgindo no cinema nesse filme também, esse ano, cara. Fazendo um personagem que não falava nada.
Aquele dia maravilhoso.
Nossa, era meu Deus. No mesmo ano do Final Fantasy, que vergonha pra... Meu Deus do céu. É muito ruim esse CG. Esse, acho que já era ruim na época, tá, cara?
Eu
acho
não,
que
eu era, um era. Era o primeiro também, se tu lembrar, a cena dos escaravelhos lá comendo o cara lá também é muito ruinzinha. Tu rever hoje, assim. É, na época já era ruimzinho.
Já era ruim.
Mas é um filme divertido, cara. O 1 e o 2 são muito divertidos. São ótimos filmes de aventura. É, o Brendan Fraser ali, pô, na, muito bem ainda. Pô, eu gosto do Brendan Fraser, cara. Ele tem uns filmes legais, cara. Esse, o... Eu gosto muito de Jorge, o Rei da Floresta, cara.
Ah, pensei que você não fosse mencionar o clássico dele.
Eu briguei minha mãe a me levar no cinema pra ver esse filme, cara.
George, Rei da Floresta.
Porque eu adorava o desenho e queria. E fui lá ver, cara. Falei, pô,
é, e é baseado em histórias lá, acho que em livro, não sei, né? É tipo um clone do Tarzan.
Mas é muito bom, cara. Esse Retorno da Múmia ainda é excelente.
Tem o começo de uma franquia aí também nesse ano, por incrível que pareça, mas que vocês vão lembrar só do um, talvez, que é o Atrás das Linhas Inimigas, né? Com o Russo.
Nossa, isso é uma franquia? Eu nunca nem vi um.
São 5 filmes, Caio, só pra você...
5? Qual é a pegada pra ter tanta história?
Exatamente, não faz... Mas é franquia pra home video, né? Tá ligado? Exatamente.
Entendi.
Primeiro, cara, é muito legal porque, assim, você vê o Owen Wilson fazendo um filme de ação. Você consegue mensurar isso hoje em dia?
Nunca, mas... acho que eu nunca vi. Mais perto de ação que eu vi dele foi Bater ou Correr. Bater ou Correr, depois, né?
Talvez, Starsky Hutch também, né? Ele...
É. O Loki agora, a série do Loki, talvez.
Ih, tá, pô. Certo. Não, calma aí, ô Julito. O excelente Eu Espião.
Nossa! Boa! Eu gostei da palavra excelente, porque eu adoro esse filme, cara.
Eu também gosto, cara. Eu também gosto.
Que o espião é, não é Sou Espião, não? Eu vi como Sou Espião aqui. Qual é a tradução correta?
Acho que é Sou Espião. Como... É Sou Espião. É I Spy. É Sou Espião. Ed Murphy.
Ed Murphy. Nossa, pô. Esse filme eu ignorei completamente, né? O Ed Murphy já tava em baixa, já em 2001. Já tava...
Mas esse filme é legal, cara. Esse filme é legal. É divertidinho, é divertidinho.
Eu falo porque, assim, ele parece, tipo assim, ele não reinventa filme de guerra, tá ligado? Mas é como eu falei. Ou o Wilson, né? Tipo... Era um rostinho assim que não era tão conhecido. E esse filme com o Gene Hackman tentando trazer ele de volta, que é obviamente como diz o nome do filme, né? Ele cai atrás das linhas inimigas, ele é um piloto de caça. E aí vai mostrar ele tentando sobreviver num país hostil. E é legal o filme, cara.
É legal,
forma como
é legal.
Ele usa armadilhas, como ele utiliza a natureza a favor dele, entendeu? Como ele não cede quando, por exemplo, ele tá, tipo, pra ser preso, sabe? Então, tipo assim, é um bom filme de ação, funciona. Depois, né, virou qualquer coisa, a franquia, né, como eu disse. Eu assisti, tá? Só pra desbloquear a conquista, entendeu? Então tem a conquista desbloqueada de ver todos os filmes Atrás da Linha dos Inimigos.
Caraca.
Mas o primeiro eu recomendo muito como um filme de ação de guerra, assim. Vale
sim,
muito a pena.
Vale a pena sim. Vale a pena sim. É bem legal, cara.
Você falou de guerra, tem um clássico também, que é o Enemy of the Gate, o Círculo de Fogo. Que não é o Círculo de Fogo dos Kaijus, tá, gente? É o Círculo de Fogo dos anos 2001. E do ano 2001. Exatamente, cara. Jude Law, Ed Harris, cara, Bob Hoskins. Filme de guerra bom. Rússia na Segunda Guerra.
Ah, esse filme... Não é esse filme que eles enfrentam o dragão, não, né?
Não.
De fogo.
Ah, tá.
Círculo de fogo. É um dramão de guerra lá e tal. O Jude Law também no início da sua carreira ali, é um grande filme, cara. Agora, o engraçado é que tem o título em português, né, que lá é Enemy at the Gate. E aqui virou Círculo de Fogo, a gente também ganhou depois o Círculo de Fogo de novo, né, que é o filme dos Kaiju lá, dos robôzão.
Que loucura.
É porque o Pacific Rim ser Círculo de Fogo faz sentido, mas o Enemy at the Gate ser Círculo de Fogo, aí eu não sei, teria que ver o filme pra ver se tem algum contexto.
Mas aí você tem que fazer que nem um caça-fantasma quando teve o desenho animado, que tinha um caça-fantasma já que copiou antes, aí quando chegou o desenho do caça-fantasma botaram The Real Ghostbusters. Tinha que botar os verdadeiros Círculo de Fogo. Aí sim, aí funciona.
Eu achei que o Caio ia falar de guerra, tá? Que é o clássico, né? Falcão Negro em Perigo, né?
Esse aí é, rapaz, outro filme de guerra muito bom.
Achei que vinha esse e me surpreendi com o Círculo de Fogo, que é maravilhoso também.
É porque eu sou fã do Jude Law, cara. Círculo de Fogo não é tão guerrão, tiroteio, né? Mas eu sou fã do Jude Law pra caramba, então vem na minha cabeça na hora.
Mas ele é muito intenso, o Círculo de Fogo, ele... Você fica na atenção, tipo, como é que vai ser essa caçada entre eles e tal. É muito bom esse filme.
Falcão Negro e Perigo. Tem filme que... Engraçado, né, cara? Esse ano tem muito filme que eu vi recente, cara. Por causa do fenômeno do streaming, né? Quando a Netflix surgiu, vocês lembram que só tinha filme velho na Netflix? E eu vi a maioria deles, cara, na Netflix, Prime Video. O Falcão Negro em Perigo eu vi na Netflix, eu acho, ou Prime Video, alguma coisa assim. É, Círculo de Fogo também. É muito doido isso. O streaming virou nossa sessão da tarde. Porque antes não tinha as produções próprias da Netflix, as coisas. Não tinha, né? Era um... A Netflix era um streaming de filme velho, cara. A real é essa. No início dela era isso. Era a sessão da tarde lá pra você ver como você quisesse.
E queria puxar um aí, que a gente falou de Owen Wilson e Gene Hackman. Tem um outro filme com Owen Wilson e Gene Hackman, que é Os Excêntricos de Tenenbaums. Vocês viram esse filme?
Nunca vi, mas eu sempre ouço falar que ele é um filme incrível, cara. Que é um daqueles filmes indispensáveis. É real ou tô viajando?
Cara, tem muito tempo que eu não vejo, cara. Eu lembro muito pouco desse filme. Tu viu, Julito?
Eu só lembro do Ben Stiller lá com os moleques lá que é a mini cópia dele, cara. É a história do filme. Esse aí ficou, tipo, no meio de tanta coisa que eu assisti no ano. Como o Caio falou, né? Julito viu tudo. Mas esse aí ficou, tipo, realmente eu não lembro. Eu preciso talvez revisitar, porque o que o Caio falou era assim, tipo, muito verdade. As pessoas devolviam o filme lá e era só elogios, tá ligado? Nossa, esse filme é maravilhoso. Esse filme eu quero ver. Essas coisas, tipo... Mas Anderson, né, gente? Aí...
Você falou de Ben Stiller, achei que você ia puxar Zoolander, que é desse ano também.
Zoolander é muito ruim, cara.
Zoolander, pra mim, eu boto na mesma sacola daquele filme do... Ai, meu Deus. Do concorrente do Ben Stiller. Como é que é o nome dele mesmo? Qual é o concorrente direto dele? Ai, meu Deus. O cara do...
Adam Sandler?
Adam Sandler. Aí ele tem aquele filme lá, aquele filme que ele é um cabeleireiro que...
Ah, o Zohan é maravilhoso, cara.
Zohan e Zoolander são dois filmes que eu não entendo. Eu não entendo esse humor. Não é pra mim.
Zohan é maravilhoso, cara. Zoolander eu achei... Eu não sei lá.
Diego, falando de Zohan, o cara... Ele foi até lá, cara. Você falou de Zohan, ele lembrou de cenas, tá ligado?
Quem foi até lá? O Diego?
Você falou de Zohan, ele já falou rindo já, tá ligado?
Zohan eu gosto, cara, Zohan eu gosto.
É aquele filme ruim que não deu em mim, cara.
Aquele filme ruim que eu gosto pra caraca.
É tipo isso.
Cara, você viu o 2? O Zoolander?
Zoolander 2? Eu não lembro nem do 1, cara. Eu lembro que tava ligado a TV e eu deixei ligado, nem prestei atenção.
Você viu, Julieta?
Eu não consegui ver não, cara. Nem o primeiro.
É recente, né? Assim, comparado ao primeiro.
É, 2016 o 2.
Mas vem cá, a gente não vai falar de Harry Potter, é isso mesmo?
Olha aí, mais
Harry Potter, né? Harry Potter surgiu uma franquia trilionária, importantíssima, tanto quanto Senhor dos Anéis.
Sim.
Não digo pra cultura mundial, mas pro cinema.
Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que tá
no mesmo patamar. Eu não sei se é, porque os escritos de J.R.R. Tolkien são muito mais antigos e muito mais influentes. Eu falo pra cultura mundial, mas pro cinema é um filme tão, tão relevante quanto Senhor dos Anéis. Surgiu em 2001, cara. E foi. Eu era moleque, era o momento. Era Harry Potter. Vambora ver Harry Potter, cara. Todo mundo queria ver Harry Potter.
Cara, eu acho comparável porque foi os livros do Harry Potter, eles são importantes, porque ele fez a geração à frente da minha se interessar por leitura.
Pra nossa geração, eu diria até que talvez seja mais relevante do que os Senhor dos Anéis. Eu digo pro mundo, como cultura, não sei. Pro cinema e pra nossa geração, Harry Potter é muito importante, muito.
Assim, eu já tinha o hábito de ler tal, não sei o quê. Isso é um hábito que eu tenho desde pequeno e tal. Mas eu via muita gente mais nova, assim, no colégio, principalmente na hora do recreio e tal, lendo Harry Potter, tá ligado? A galera ia mais nova e tal.
Eu era o cara do garoto dos gibis, sempre fui, sempre li, mas lia gibi. Livro era livrinho pra... É aqueles livrinhos extra classe lá pra prova. Sei lá, o Besouro. Como é que é aquele negócio do Besouro lá que todo mundo lia? Da coleção Vagalume?
Escaravelho do Diabo.
Escaravelho do Diabo. Era isso aí que tinha que ler pra fazer prova. O Harry Potter foi o livro que me fez começar a ler livros. É importante pra caramba pra mim, sim, cara. Pra minha geração.
E também o jogo de PS1 em português é maravilhoso, cara. Ai, meus feijões. É maravilhoso.
Sim. Eu nunca tive essa experiência.
Você nunca jogou o primeiro jogo, não?
Não.
O primeiro jogo era excelente, cara.
Eu já tinha essa ideia de que jogo de filme não era bom. O PlayStation trouxe isso pra gente, né? Só era bom na época dos 16 bits. Depois...
Ele não era ruim, cara. Eu achava bem fiel o filme. Assim, eu joguei pra PC.
Mas o meu preconceito não me deixou...
E ele tinha um quê de, entre aspas, muitas aspas aí, mundo aberto e tal. Você podia explorar bastante Hogwarts e tal.
Tem que coletar coisa. Pique Banjo-Kazooie, não é, Di?
Sim,
já me ganhou. Porque Colecaton é um tipo de jogo que eu gostava na época.
É, o jogo é legal. E Harry Potter é uma franquia, assim, apesar da nossa querida... Nossa querida não, né? Pelas coisas que ela...
É, não vai falar querida, não.
Querida não.
Não é, querida.
Pode ser nossa querida, mas a franquia é do mundo, tá ligado? Tipo assim, a gente não pode deixar, por exemplo, de ver a franquia hoje em dia por causa das bostas que ela falou. Mas
a real é que, como diria Cazuza, meus heróis morreram de overdose. E eu complemento. Santos, os que estão vivos viraram reaça, real é essa.
É foda. É triste, né, cara? O que o Diego falou com relação, por exemplo, aos livros, eu fui ler Harry Potter muito tarde já, tá ligado? Já tava, por exemplo, no Cálice de Fogo.
Que é o melhor livro de passagem.
Quando eu fui ler, eu sou suspeito porque eu sou apaixonado, sou a única pessoa apaixonada por Câmera Secreta, tá? Tanto o livro como o filme.
Não, mas é bom. Câmera Secreta é um bom livro.
Cara.
A Câmera Secreta é o segundo, não
é? É.
Eu adoro a história do Basilisco.
É bom, eu acho que a história engrena também nele. É sim, porque o primeiro é muito mais livrinho, bem infantil. No Câmara Secreta você tem morte, mistério, é bem bom.
Ah, o 1 é muito também te apresentar o mundo, né? Então ele tem um ritmo um pouco mais lento e tal.
Não, você tem um capítulo inteiro sobre o quadribol, mano. Capítulo chato, nossa, horrível.
Aí complica, mas eu acho assim, maravilhoso assim. Graças à nossa querida HBO Max, agora a gente pode rever, né? Qualquer hora, porque a gente não podia, né? Ficava perdido no filme. Um tinha um, o outro tinha outro.
Exato.
Vinha tudo, mas faltava um.
Eu quero assistir porque eu parei no 4, cara. Então hoje eu não terminei.
Caraca, Diego. Ó, vou te falar uma parada. Os filmes do Harry. Os livros são. Ó, aquele papo, os livros são melhores. Mas os filmes são muito legais e no final tem uma adrenalina que passa bem do livro pro filme, assim, bem. A Guerra Bruxa é animal.
É outra parada que eu ainda quero pegar e ver, assim. Eu gostei, cara. Eu gosto muito do 3, assim. O 3 é o meu favorito dos que eu vi, né?
Pô, tu vai pirar nos últimos, cara. Vai pirar. Ó, tu nunca viu. Tu já viu o 4, né? O Cálice de Fogo.
O 4, o Cálice de Fogo, eu vi, gostei também. Gostei, cara. Mas aí, sei lá, eu não. Óbvio, eu não vi nenhum no cinema. Eu fui vendo quando passava na TV e tal. Aí nunca consegui parar pra ver e tal. Agora, tendo tudo lá na HBO. É mais uma para mais uma falha de caráter que eu preciso consertar. Tá na lista.
Fé no pai que um dia a franquia sai, né,
gente? Um dia sai. Um dia sai o elementar de Harry Potter, eu acho que não. Mas
a gente falou de Harry Potter agora, a gente pode fazer uma pincelada rápida aqui sobre o que teve de infantil, né? Porque teve dois filmes aí que era uma briga feia, né? Que era DreamWorks e Pixar, que teve Monstros S.A. e Shrek. Tinha um bichão azul de um lado e um bichão verde do outro.
Sim, Monstros S.A., que é uma história de sindicalista, né?
Nunca tinha pensado por esse
parar filme. Pra pensar, ali.
Mas Monstros S.A. é um bom filme.
É um assim, bom filme, é um filme excelente.
Padrão da Pixar, mas o Shrek é o Toy Story da DreamWorks, né? Shrek veio e arrombou a porta,
e
cara.
Assim como Toy Story, estão esticando a corda demais. Assim, a DreamWorks tem esse problema, acho que eles esticaram a corda demais com muita...
Todas elas.
Muito com a série dela. Era do Gelo e da DreamWorks, né?
É da DreamWorks.
Então, acho que esse... O outro não, acho que Treinar Seu Dragão, acho que eles fecharam bem, né? Treinar Seu Dragão, né?
Eu quero ter visto... Que é a DreamWorks.
É, tem isso também.
Ela é fã de... depois falar assim, rapaz, eu acho que dá pra tirar mais um pouquinho aí desse bagaço aí, né? O que você acha?
Não, a DreamWorks tem a melhor coisa pra mim, que eles deviam continuar, eu não sei se... eu acho que na Amazon Prime não tem completo, que é a série animada dos Pinguins de Madagascar, cara.
É bom mesmo.
Cara, é maravilhoso mesmo. Cara,
a série é muito
mas
boa.
Mas olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É um aspecto importante a se pontuar. A DreamWorks, ela era totalmente a concorrente da Disney em todos os aspectos. Ela lançava os filmes 3D no ano, que era pra competir com Pixar, e os filmes a lá, princesas épicos da Disney no outro. Por exemplo, o primeiro filme da DreamWorks foi aquele Formiguinhas, né? Que era pra competir com o Vida de Inseto ali. Não era tão bom quanto, né?
Mas o Vida de Inseto tem um subtexto melhor quando você revendo hoje.
Exatamente. Aí teve o Príncipe do Egito, que era um filmaço, mas, pô, cara, era muito cópia da Disney. Também teve o Caminho para o Dourado, outro filme, aí Fugas das Galinhas. Então, assim, ela era sempre a sombra da Disney. O Shrek foi o primeiro que veio, arrombou a porta, deu uma porrada no Monstros S.A. e falou, eu que mando agora.
Então, agora você tem um concorrente aqui, ó.
Exatamente. Shrek tinha um roteiro incrível, uma plot criativa, atuações maravilhosas, entendeu? Cara, depois disso teve aquele Spirit, teve o Simba, mas depois veio Panta Tubarões, que é outro clássico, Madagascar. Cara, veio uma sequência que aí a Disney Pixar ficou meio assim, opa, agora o bagulho tá doido aí, o caldo entornou. Então é um ano importante pra essa competição aí de cinema infantil, cara.
E tem um fundidinho aí da Disney, né, que é o Atlantis, né, que eu adoro esse filme.
Atlantis é excelente, cara.
Atlantis que tem cara de filme da DreamWorks, né, cara. Parecia o Caminho para o Dourado, parecia que aqueles filmes meio secundários, cara. Não, teve mais coisa. Por exemplo, teve pra uma franquia voltando aí pro Home Video, que era Dame Vagabundo 2. Cara, uma coisa que eu não lembrava que é dessa época, o filme do Jimmy Neutron. Não sabia que Jimmy Neutron era tão antigo, porque Jimmy Neutron, quando o filme saiu, o desenho já era um clássico da Nickelodeon, né? E teve também um filme que eu assisti, Cinderela 2, também pro Home Video. Um filme que eu assisti muito na Record, domingo, irritadíssimo, esperando começar Beast Wars, que era Barbie Quebra-Nozes. Eu acordava cedo pra ver Mortal Kombat, Beast Wars, essas coisas que a Record passava lá. E aí tava passando Barbie Quebra-Nozes. É, né? Tudo bem. É,
queria falar aí do voltar aí pro Ridley Scott, porque, cara, ele teve dois filmes esse ano. A gente falou do Falcão Negro e Perigo, né? Ele veio numa sequência boa de filmes, né, cara? Ele fez o Falcão Negro em Perigo, eu ia falar Dragão Negro, né? E ele também fez o Hannibal.
Hannibal, pode crer. Hannibal eu nunca assisti, é um prequel da franquia? É o
não,
passado?
Não, essa é a sequência, né?
Sequência. Pois. Né?
Cara, eu tava fazendo uma pesquisa pra... Eu só vi a cena do jantar, cara. O cara alimentando o cérebro do Rei Liotta lá.
Isso é o final do filme, tá ligado?
Eu vi essa cena. Não, eu pesquisei assim, aí caí nessa cena. Falei, caraca, me deu uma agonia. Falei, não vou ver esse filme, não.
É, eu nessa época tava fugindo de coisas do tipo, do terror e tal. Apesar de ter visto 13 Fantasmas, porque foi um burburinho, todo o resto eu tava fugindo.
Então... E te falar que eu me senti mal por sentir fome vendo essa cena. Eu não sei.
Eita, tem que ver. Não, é sério, não, isso é sério, cara. Procura terapia, vai pro psiquiatra. Eu tô falando sério, isso aí pode ser uma coisa séria aí.
Caraca, eu não lembrava que Hannibal de 2001. Que boa lembrança.
Sabe o que é de 2001 também? Uma franquia que ninguém esperava um retorno? Jurassic Park 3, cara.
Nossa, esse foi muito ruim, cara.
Esse filme eu fiquei muito impactado, porque teve o primeiro, o segundo foi ruim, porque você não tinha mais os protagonistas, só tinha aquele maluco lá da mosca lá, como é que é o nome dele mesmo? Aquele ator lá, o da jaqueta de couro.
Ai, meu Deus, eu esqueci.
Oi?
É Goodblum, não lembro também.
É, aquele cara que era o descoladão do primeiro filme, ele volta no segundo.
Eu esqueci o nome do ator, meu Deus.
O Mundo Perdido Jurassic Park.
É Goldblum, né? É, o Julito falou.
Tipo, pra quê, né? Aí o 3 volta com a galera toda, volta com aquele protagonista lá, o Alan Grant, né? Volta todo mundo, cara. Pô, maneiro.
Ah, meu irmão, aí, né, meu irmão? Tava precisando pagar as contas, né?
Pode crer, Jurassic Park. Mas assim, sabe o que é mais doido? Eu lembro de detalhe a detalhe do Jurassic Park 1. Infelizmente, lembro de detalhe a detalhe do Mundo Perdido, mas eu não lembro de nada do 3, cara. Nada. Eu só acho que teve dois tiranossauros na Terra, no mundo normal, não foi isso? No final? Ou era um outro... Eu não sei, não lembro.
Cara, do 3 eu só lembro deles indo pra cidade, destruindo a cidade.
Mas isso rola no 2 também, né?
Ou é no 2, agora é
o 2 é o 2. O 2 tem o final meio a lá Donkey Kong, que eles levam o T-Rex pra mundo real.
Cara, por quê, né?
Donkey Kong não, King Kong. Eu tô misturando com o Nintendo.
Ah, mas é tudo, tá por aí.
É tudo plágio, né? Então tudo bem.
Cara, eu queria citar um que eu assisti hoje pra ver. Botei na lista. Eu gostei muito desse filme, que é o K-Pax. Tu chegou a ver esse filme, Julito?
K-Pax. Esse filme é muito legal.
Esse é aquele
legal,
filme, né? Que era clássico de locadora. A capa tava sempre lá. Eu nunca vi, nunca aluguei.
Que atuação boa do Jeff Bridges e do Kevin Spacey, cara.
Do babaca do Kevin Spacey, né?
Exato.
Temos que dar o adjetivo correto aqui.
Que é... Conta a história do cara. Ele chega lá na estação de trem. Ele ajuda lá uma mulher lá que tava sendo assaltada. Ele vai preso. E ele diz que ele é de um planeta chamado K-Pax.
Nossa, é bobo assim? É plot? Eu pensei que fosse uma coisa mais séria.
E ele vai pra uma instituição de... Vai pra meio que um manicômio, né? Aí, cara, ele vai mudando a vida das pessoas ali. Ele tem um quê de Um Estranho no Ninho? Chegou a ver esse filme, o Caio?
Um Estranho no Ninho sim, o K-Pax não.
Ele tem meio que essa pegada, assim, tu vê, é muita similaridade.
Eu tava achando que era uma coisa meio Forrest Gump, assim, sabe?
Não.
Ninguém prova que é a verdade, mas no fundo ele acaba ajudando as pessoas.
É, ele ajuda ali e no fim fica essa dúvida se ele era de K-Pax ou não, né? Se ele era um alienígena ou não.
E qual é esse óculos vermelho? Ele é cego?
É top mesmo. É a dúvida, você não sabe se é ou não.
É, fica nessa dúvida, assim. E, não, o óculos que ele usa é por causa que ele tem... Ele enxerga luz ultravioleta e tal, ele tem sensibilidade à luz e tal. Então ele tem que ficar com óculos e tal, ele fica com óculos direto.
Acho que o Kevin Spacey deve ser de K-Pax mesmo, podia inclusive ir e nunca mais voltar, né?
Mas é um filme legal, cara. Vale a pena ver, assim. É um filme bem bacana, cara. Mesmo tendo o Kevin Spacey, cara.
Agora, outra franquia, outro filme aí que não esperava nada e teve sequência foi o Legalmente Loira, né? Legalmente Loira. Reprisou muito esse filme na segunda tarde, cara. É só isso mesmo que eu queria falar. Não tem mais o que falar, não.
Eu lembro. Foi um filme que me apresentou a Reese Witherspoon. Eu não sei se era o primeiro filme dela, não, mas...
Ela tá naquele... Como é que é o nome dele, Julito? Aquele dos adolescentes tarado lá, que usa droga? Na coisinha? Segundas Intenções, não? É Segundas Intenções?
Ela não tá nesse filme, não, cara. Segundas Intenções? Tá?
Tá, pô. Reason Witherspoon, não sei falando dela, não. É ela, a Buffy e o menininho do cabelo enroladinho que nunca mais apareceu.
Ah, verdade. É ela, sim.
Eu conheci ela ali.
Não, é verdade. Então tem.
É o filme dos adolescentes de 50, de 40 anos. Ah, todos muito bonitos. Um elenco muito bonito. Inclusive, a minha musa dos cinemas por muito tempo, que agora, infelizmente, está tratando de uma doença muito séria, que é uma doença autoimune, que eu não me lembro agora o nome, que é aquela atriz, a Selma Blair, né, desse filme. Adoro a Selma Blair. E ela, hoje em dia ela lida com... Eu não sei o nome da doença. Ah, o Joshua Jackson também tá nesse filme, que fez o Dawson's Creek, minha série teen favorita da vida.
Sim.
Dawson's Creek, junto com One Tree Hill e The O.C., poxa, eu era um menino apaixonado, né?
A santa trindade das séries de adolescente.
Nossa, de 40 anos. Não me venha com o Gilmore Girls, tá? Eu sou Ruth.
Joshua Jackson, Fringe, porra.
E essa
porra.
Era a galera jovem da época, né? Botava ali o Fred Prince Jr., aquela... Jennifer Love Hewitt lá, essa menina toda aí. Era o elenco Tinder do mundo, eram os namoradinhos do mundo.
Pode. Já que tu falou de namoradinho, um cara que eu gosto assim muito, que é os Queridinhos da América, Catherine Zeta-Jones.
Esse é o nome do filme?
É, os Queridinhos da América.
Eu não tô lembrando desse filme, não.
Com a Catherine Zeta-Jones e o... Ai, meu Deus. John Cusack.
Putz, eu não lembro desse.
A Julia Roberts e tal, Billy Crystal. Que é um... Que eles iam lançar um filme. Né, o John Cusack e a Catherine Zeta-Jones eram um casal, tal, de atores e tal. Eles iam ter um lançamento de um filme, só que o filme ainda não tava pronto e tal. E eles estavam prestes a se separar, só que eles tinham que fingir que estavam juntos e tal. A Julia Roberts é a irmã da Catherine Zeta-Jones e tal. Tem um quê ali de uma metalinguagem assim, do cinema, assim, da parada escrota que é Hollywood e tal. É bem legal, cara. Eu gosto muito desse filme. Bem divertidinho.
Interessante. Você falou da Julia Roberts? Eu lembrei de A Mexicana, Brad Pitt fazendo cinema pra Oscar, né, pra concorrer à Oscar, e cinema arte, e eu nunca vi, só que só lembrei desse filme mesmo.
Eu só lembro que era o negócio da arma só.
É, não, era a arma, a mexicana era a arma, né, pode crer.
É porque é aquilo, eu pegava assim, no meio do filme, eu não gostava de ver o filme pelo meio. Largava
mas ver o terceiro sem ver o 1 e o 2 pode.
Ah, não, eu tô falando o filme. Se eu pegar o terceiro filme pelo início, eu vejo, pô. O problema é eu pegar no meio e não entender nada.
Você tava falando a gente falou do The Rock. Outra atriz surgiu, provavelmente, nesse ano, foi a minha linda, maravilhosa e grande atriz Anne Hathaway com o Diário da Princesa.
Sim, Diário da Princesa é o primeiro filme dela.
Eu detesto esse filme, mas eu adoro ela. Tudo que ela fez depois é ótimo.
Eu gosto desse filme, cara.
Tu gosta?
Gosto pra caraca desse filme.
Ah, eu acho. É legalzinha, né? Mas é que ela fez tanta coisa melhor, então...
Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito. Inclusive, gosto do 2 também.
Anne Hathaway é uma grandíssima atriz, cara. Meu Deus do céu. Sim, manda muito bem.
A gente falou sobre Dia de Treinamento, né? Que foi o filme que deu o Oscar pro Denzel, né? Mas se ele não ganhasse, poderia ser muito bem o Champagne numa Lição de Amor. Eu não sei se vocês assistiram esse filme.
Ah, eu lembro, mas não vi, não.
O filme é maravilhoso demais, assim, tipo... Lance de paternidade, de amor, sabe, assim, tipo, de família, é muito bom. Não sei se vocês não assistiram, o Diego também não viu?
Não vi, não.
Esse filme é, tipo, assim, ele tem um... Cara, eu vou falar os termos aí, que eu não sei como que é, mas enfim. Ele é pai dela, ele tem uma idade, só que ele, tipo, a idade mental dele é muito abaixo do que ele tem como adulto, tá ligado? E aí, o que que acontece? A Dakota Fanning, que faz a filha dele, ela vai chegar numa idade que ela, teoricamente, vai ser mais velha que ele, entendeu? Mentalmente. E aí, começa, tipo, uma batalha judicial pra ver se ele consegue ou não cuidar dela, ter a guarda, tá ligado? E ele é, tipo assim, mega apaixonado pela filha dele, assim. Eles são muito ligados. E aí começa esse lance. E aí a Michelle Pfeiffer, ela faz aquela de conselho tutelar, sabe? Tipo, pra poder acompanhar, tipo, essa criação dele com ela. Cara, esse filme é maravilhoso, velho. Meu Deus do céu.
Dakota Fanning já era nascida em 2001? Tô impactado com isso, cara. Pra mim, ela era muito mais nova que eu. Não sei, estranho.
Fanning tá em Taken. Taken é de quanto? Taken é de 98? Muito louco.
Dakota Fanning é de 94.
Nossa, então, pode.
Aí, acho que é de 98 e 99, é do Spielberg lá, e ela já tá na série. É maravilhoso. Eu recomendo demais vocês assistirem. Vão chorar pra caramba, já falo logo.
Ah, então é meu tipo de filme. Por falar Spielberg, a gente falou do Jurassic Park 3, que ele apenas produziu, que ele não ia se envolver mais do que isso nessa bomba. Mas ele dirigiu um filme que era muito aguardado, que é o AI, Inteligência Artificial. Jude Law em dois filmes, galera. Ele tava lá no Círculo de Fogo e no AI, cara, fazendo aquele Android gigolô lá. E com o menininho do Sem Sentido, que eu esqueci o nome dele agora.
L.A. Joel Osment.
E as pessoas apostavam que ele seria o novo novo grande ator do cinema e ele virou só o esquisitinho lá do... Qual filme que ele fez recentemente mesmo, que ele aparece? Ou é uma série?
Ele aparece no The Boys.
No The Boys, The Boys. Nossa, cara, esse moleque tinha uma expectativa tão grande em cima dele. Esperava que ele fosse o novo sei lá, cara. Não deu.
Tanto que no... Acho que foi no Sexto Sentido, né, cara? Que ele foi indicado, não foi? No Sexto Sentido? Acho que ele foi indicado à toa, cara, não sei sentido. Se não foi, acho que se ele não foi, tava.
Acho que ele foi coadjuvante, porque acho que.
Estavam cogitando ele a ser indicado mesmo nesse filme. Não sei se ele foi de fato. Eu tô
acho que não foi porque ele é criança, que o pessoal tem preconceito com criança.
Tem preconceito com criança.
Tem preconceito com criança.
É, até porque a melhor ator de criança apareceu que aqueles.
Teenage Awards lá, sei lá, da Nickelodeon, não sei o quê. Cara, mas sério, falando desse filme, cara, esse filme ele era muito mencionado, eu não lembro muito porque do hype, era a volta do Spielberg, acho que ele tava um tempo sem fazer nada, não tava? Tava meio paradão, né, trabalhando nesse... Tinha esse moleque envolvido, que ele tinha acabado de sair do Sexto Sentido, ele era ator da época, assim, o moleque era, como eu falei, era esperado tudo pra ele. E a plot do filme era muito interessante, porque era a história de um Pinóquio meio moderno, e tratava de inteligência artificial, que era um debate da época, será que as máquinas vão um dia dominar a gente e tudo mais, robô, né, tal. Então, eu lembro que esse filme foi muito alardeado, cara. E quando você leu aí os vencedores do Oscar, eu fiquei surpreso porque acho que ele não tá ganhando nada, né?
Eu não sei se esse filme foi bem recebido, foi bem de crítica e tal, não sei, não lembro.
Eu lembro que eu achei ele cansativo na época, assim, achei meio...
Eu lembro que, assim, a catástrofe que eu tive vendo esse filme, falei, cara, ele tá contando aqui a história do Pinóquio.
É legal isso, o problema é que o filme é meio cansativo.
Mas eu achei o filme cansativo. É aquilo, eu não revi já há muito tempo. Eu devo ter visto, não na época, eu devo ter visto ali 2002, 2003, por aí. Mas...
Sabe qual filme que realmente explodiu minha cabeça? Foram dois. O Vanilla Sky e o Donnie Darko. São desse ano também.
Donnie Darko é aquele filme que...
É tipo Evangelion. Ninguém entende. Aí a pessoa te conta... Ah, é assim. Cada um dá uma interpretação. É feito pra você interpretar do seu jeito.
Eu assisti, fui pro YouTube e cada vídeo me fala uma coisa, velho.
É igual música. O cara escreve sobre o cachorro dele, o cara entende que é sobre a menina, outro entende que é sobre política, outro entende que é sobre a morte de alguém. Ele só fez a música pro cachorro dele, entendeu? É tipo isso.
O Donnie Darko é pior porque é aquilo, como eu já falou aí, já discuti em alguns outros casts, assim, ele é um filme... Se um filme precisa, tu precisa ter conhecimento de outra coisa, um conhecimento externo, ele falhou. Ele é um filme falho. Assim, é um filme que... O filme tem que te dar uma ideia, assim, uma interpretação, você tirar dali.
Eu não concordo, não. Eu acho que, na verdade, deixa eu explicar. O filme, esse filme, ele, eu concordo com isso que você falou, do filme precisar, tem isso, ele é falho, mas eu acho que ali é um filme aberto a interpretações, mas que a gente, muita gente não foi criativo o suficiente pra criar sua teoria e foi buscar de outras pessoas, entendeu? Eu não acho que é um tipo uma parada que falta elemento, não, sabe? Eu acho só que ele é uma coisa subjetiva.
E é aquilo, né, cara? O diretor depois fez mais nada, cara. Todos os outros filmes dele foram fracassos.
Esse só foi bom porque ele fez um filme doido, cara. Aí chamou a atenção da galera. Já o Vanilla Sky é um filme muito bom, com um elenco muito legal também. Vanilla Sky é um filmaço com elenco.
Você viu o original ou...
Não, eu não vi o Abro Los Ojos, não, que é o filme que deu espanhol, eu acho, né? Mas o Vanilla Sky, eu vi só a versão americana. Tom Cruise, Penélope Cruz, Cameron Diaz, Kurt Russell. Cara, que elenco, que mensagem bacana. Que final impactante. Eu lembro que foi um dos filmes que eu vi, fiquei assim, com a mão na cadeira, não, isso vai acontecer. É esse o final, mentira. Sabe, eu fiquei impactado demais, filmaço. E também tem a Penélope Cruz, engraçado é isso. Ela repete o papel dela no Vanilla Sky.
Um que eu gosto, cara, eu gosto muito aí, um filmezinho de drama aí com o Keanu Reeves, cara, que é Doce Novembro.
Doce Novembro, 2001, caraca, esse é outro que eu vi também, apaixonadinho, primeiro amor da escola ali, vendo esse filme aí. Triste, né? Triste.
Charlize Theron e tal. Eu gosto desse filme, cara. Achei um bom filme de drama.
Ó, um filme também. Esse eu só fui ver bem depois. Esse eu vi agora há pouco na Netflix, sei lá, meses atrás, quando veio um pacotão, que é a Viagem de Chihiro do Estúdio Ghibli, cara. Estúdio Ghibli, que é a Disney japonesa, né? Faz grandes filmes. E a Viagem de Chihiro, que é um filme tão impactante que ele teve lançamento na época no Brasil, dublado, e seguiu o circuito de cinemas aí do Brasil todo. Foi, eu não lembro qual foi o estúdio que a produtora que lançou no Brasil. Tem anime em cinema, a gente viu um pouquinho antes com Pokémon só, sabe? Viagem de Chihiro veio, cara, e era um filme cara, era Disney japonesa. Viagem de Chihiro é um filme maravilhoso. Você que tá ouvindo esse podcast, acabou aqui, abre a Netflix e vai assistir Viagem de Chihiro.
É, cara, tem um filme aqui que é muito merda. Eu acho que é o pior filme do Jack Black, cara. Cadê o nome do filme? O Amor é Cego. Agora,
um filme tem uma mensagem lixo, mas eu, na época, gostei.
Esse filme é muito ruim. Esse filme é muito
não
ruim.
É, não, ele é bom, cara. Ele é uma comédia romântica legal. Quer dizer, ele é bom sem quando você não percebe os preconceitos que ele reproduz.
A mensagem que ele passa é muito escrota, cara. É,
mas na época você achou isso? Fala
não, não, não. Então, eu só achei um filme ruim do Jack Black, assim. Pior que eu gosto do Jack Black, cara. Eu
achei um filme bom, assim. Eu achei, na época, uma comédia romântica legal. Hoje, vendo a mensagem que ele passa de gordofobia e tudo, eu falo, não.
Ele é um filme que envelheceu mal demais, assim. Eu revi esse filme depois, assim, um tempo atrás, assim, cara, vendo assim, a mensagem é muito escrota, assim, cara.
A Gwyneth Paltrow se declarou que se arrepende pra esse filme. Ela já falou isso.
Devia ter se arrependido de ter recebido o Oscar pra aquele bosta daquele Shakespeare apaixonado.
E tirou da nossa queridíssima.
Pega esse Oscar e manda pra Fernanda Montenegro.
Fernanda Montenegro.
Cara, tem um outro filme aí que também é queridíssimo aí da galera cutzeira aí, cara. É o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Tu viu esse filme, Júlio?
Cara, eu nunca assisti esse filme. Eu não sei porquê. Eu, tipo, ele não parava quando eu trampava na locadora. Ele não parava lá, né? Eu acabei não assistindo. Não vi, não.
Tu assistiu, Caio? O Fabuloso Destino de Amélie Poulain?
Nossa, esse é outro filme que todo mundo fala que é indispensável. Eu nunca vi. Tem cara de ser chato pra caramba.
É legal, cara. Mas, legal.
O pessoal fala que é indispensável, né? Esse filme é importante pro cinema. Aqueles filmes. Esse é indispensável para todo cinéfilo. Tênis Verde.
Um que. Cara, esse filme é merda. Foi o primeiro filme. Acho. Não foi o primeiro filme, não, porque eu vi o MIB 2 antes. Que é o Josie as Gatinhas. Vocês lembram desse filme?
Meu Deus.
Isso vem na rabeta do Scooby-Doo, né? Mais uma animação da Hanna-Barbera que vira filme. Eu ignorei, cara.
Esse filme é muito ruim, cara. Muito ruim. Como a Rosário Dawson foi fazer esse filme, né, cara? É pagar as contas, né?
Agora você fala... Eu tava vendo aqui a lista. Um filme que eu acho que eu nunca vi. E é bem mencionado. Casa de Vidro. Eu acho que eu nunca vi esse filme. Vocês já viram?
A Casa de Vidro é o da... Lili Sobieski, esse filme é bom,
exatamente.
Cara.
Nunca vi esse filme. Qual é a pegada? É terror, né?
É, não, então, ele é mais um suspense, pô, dos meninos que, tipo, a família deles morre e eles são adotados pelos vizinhos lá, que eram meio que padrinhos dele. E eles começam, tipo, a ver que, tipo, os vizinhos estão meio que utilizando a grana deles. Ela começa a investigar pra saber o que aconteceu, porque existe uma desconfiança lá com relação aos pais, sabe? Tipo, é legal o filme, cara. Suspense, assim, bem bacana.
Tem a Diane Lane e tal. Agora, essa Lili Sobieski aqui, sumiu essa menina, né?
É, eu lembro dela só nesse filme, naquele A Perseguição, A Estrada da Morte lá, que é com o Paul Walker, não sei se vocês lembram.
Eu lembro que ela era também uma atriz muito mencionada, né? Assim, muito, muito em alta. Ela sempre me lembrou muito a Helen Hunt, assim, como se a Helen Hunt mais jovem.
E um que a gente tem que falar aí, também, acho que também passou direto na TV, Pearl Harbor, né?
Pearl Harbor, outro filme também que todo mundo comentava muito, né? Era o filme pipocão da época.
É, o Michael Bay, né, cara? A explosão é com ele. Esse é o filme pra ele fazer, né?
Pode crer.
Mas eu gosto, cara, eu gosto. Visualmente, assim,
não, filmaço. Filmaço, elenco bom também. Ben Affleck tá bem, Kate Beckinsale tá bem. Tem aquele Josh Hartnett, sei lá, que também era o queridinho da época, que sumiu também depois, né? Tem o Alec Baldwin. Cara, filme de guerrazão também, né? E, tipo, é um romance, é bacana. Não tem tudo perfeito, sem falhas, filme sem falhas. Apesar de vender a cartilha dos Estados Unidos é inocente nessa história toda, mas é sem falhas.
Cara, tu falou desse Josh Hartnett aqui, caraca, eu lembro. Porra, ele tem um filme que eu gosto muito, que é A Prova Final, cara.
Prova Final. Ele que fez também aquele filme da que a morte vai perseguindo eles? O
Jason só. É o Premonição, né? Tá falando.
Premonição nele, não, né?
E também teve uma outra franquia aí, nesse ano de franquia aí que a gente não falou, cara, que é Pequenos Espiões.
Oh. Estou impactado, que faz tanto tempo que eu vi esse filme assim.
Franquia que eu gosto bastante, cara. Até
eu também gosto.
Falone, puta que pariu.
Eu gosto, cara.
Eu não gosto do remake deles, o Sharkboy Lava Girl, que é muito ruim. Porque é a mesma coisa, né?
Ele, A Netflix vai dar um jeito de botar no mesmo universo, né?
Sim.
Não, tem que pôr, porque pra mim No meu mundo na minha cabeça é. Porque teve, a Pequenas Espiões teve continuações com outros atores, né? Recentes até, né?
As cores dos pôsteres são idênticas, tá ligado? As capas dos DVDs são idênticas. É,
não,
você falou,
é a mesma estética, visual, é tudo igual. Agora, sabe o que é legal do Pequenos Espiões, cara? É o elenco latino, né? Forte, presente no filme. Cara, demais, assim. Até o Danny Trejo tá no filme, cara. Muito legal. É com
do Robert Rodriguez, né, cara?
Robert Rodriguez, ele sempre faz isso, né? Então ele pegou todo mundo lá, latino, botou no mesmo filme e fez como se fosse todo mundo na família só. Todo mundo é parente, até o Danny Trejo é tipo o tio deles. Assim,
é tio, é o tio. O personagem dele é tio, é maravilhoso.
Pode crer. Não, aquele cara que fez o Cheech Chong lá também, o Cheech Marin.
Cheech Marin, assim. É o núcleo do Leblon do Robert Rodriguez, né? Ele chama sempre a mesma galera, praticamente a mesma galera não, pra fazer
George,
os filmes.
Tem George Clooney, se eu não me engano, nesse filme, não tem?
Tem George Clooney.
Tem Terry Hatcher lá. Tem uma outra galera que não é, mas os protagonistas lá é representatividade, pô. Os protagonistas são latinos, muito bom.
Eu gosto, cara. Gosto bastante do Pequenos Espiões 1, 2, o 3 lá, que é bem 3Dzão, né? Usa bastante CG e tal.
Eu acho legal que não sei se foi só a Alexa Vega ou se foram os dois, eles voltam no Machete mais velhos, né?
Sim, os dois aparecem.
Ele eu não lembro.
Ele aparece também. Ele é um revolucionário lá.
É, foi muito legal ver eles, que eu nunca mais vi eles, e depois eu fui ver eles adultos no filme do Machete, assim, muito doido. Inclusive, a Alexa Vega tá linda nesse filme Machete.
Eu queria citar um que eu gosto bastante, que passava no SBT dia sim, dia não, que é o Beijo
do Vampiro?
Beijo do Dragão, com o Jet.
Esse filme é muito bom, cara.
Cara, adoro esse filme, cara.
Jet Li, que teve dois filmes esse ano, teve também o Confronto, né, que luta contra ele mesmo.
Que também é muito bom.
Nossa, é verdade. Nossa, Jason Statham tá nesse filme. Pode crer.
Não, e muito ele tava no auge dele, né? A gente conhecia ele da sessão Kung Fu da Band, mas ele tava lá fazendo um papel que o Jack Chan deixou de fazer, que o Jack Chan virou um ator de comédia e abandonou a arte marcial praticamente nos filmes, né?
É, ele virou foi mais pra comédia, de fato, assim, então.
Entendeu?
Os filmes mais sérios, assim. Porque é aquilo, né? Quando ele estourou ali no Jet Li, né? Ele estourou aqui no Ocidente, aqui com Máquina Mortífera 4, né, cara? Ele veio.
Ah, foi esse o filme que fez ele estourar no Ocidente?
Que trouxe ele pro Ocidente? Eu imagino que sim, cara. Que foi o
Máquina Mortífera 4. Ele era ator de filme de Kung Fu que passava na Band, que eu basicamente não gravava ele como. Não sabia o nome dele, era o ator que fez filme de Kung Fu. Quando. Pode crer, ele faz um personagem no Máquina Mortífera 4 que é mudo, né, praticamente.
É, o vilãozão lá, um dos vilãozão
capanga
lá.
Capanga do vilão, é.
Esse foi legal, cara. Eu gosto também. É, Bridget Fonda, cara, eu jurava que era. A Judy Foster, eu jurava que era Judy Foster nesse filme.
Não, é Bridget Fonda.
Mas eu gosto dele mandando o beijo do dragão, né? Que é realmente uma técnica, né? Que ele bota lá uma agulha lá num ponto do cara e o cara explode.
Porra.
O sangue dele volta vai pra, todo pra cabeça, né? O cara
que
morre.
Que doideira.
Esse filme é bem legal, cara. Bem legal. Preciso rever esse filme.
Eu acabei de lembrar que o o Hugh Jackman fez outro filme esse ano também, além do Ascensor de Fish. Ele fez aquele Kate Leopoldo, aquele romancezinho lá com a. Como é que é o nome dela mesmo? Com a. Meg Ryan, pode crer. Também não, só lembrei que ele fez. Outro que eu lembrei agora que eu vi recentemente também, maratonando. Eu entrei numa onda recentemente de ver filmes baseados em pessoas que existiram, né? Cinebiografias. E eu vi o Ali, do Mohamed Ali, com o Smith. E é desse ano, cara. Não sabia que era tão antigo. Bem que o Smith tá jovem.
É uma das tentativas do Smith de ganhar um Oscar, né?
É um filme legal, cara. Achei um filme legal.
É, foi uma das muitas dele, né? Ele fez esse, aquele... Que falou, pô, não, ele vai ganhar o Oscar nesse filme, né? Foi o Ali. Eu gosto também. Eu gosto também. Esse, aquele que é Enfrentando Gigantes. Acho que é esse, né? Futebol americano. Isso, Um Homem Entre os Gigantes, é um negocinho, né?
Legal que tem o Jamie Foxx e a ex-esposa dele, a atual, não sei se é a Jada Pinkett Smith, que é uma trinca ali que faz muita coisa junto, né? Eles fizeram muita coisa juntos ali. Pelo menos, se eu não me engano, eles fizeram outras coisas juntos.
E ele também, mas... cara. Eu achei bem até parecido, relativamente parecido com o Ali e tal, na época e tal. Eu gosto desse filme, cara. Eu gosto desse filme. Não é um dos meus top filmes de boxe, mas eu acho um bom filme.
Ah, tem o John Voight nele, pode crer. O pai da Angelina Jolie lá, que ela odeia. No mesmo ano saiu o filme dos dois.
E, cara, um assim que é ruim, o filme é ruim, mas ele dá a volta e fica muito bom, é o Evolução. Lembra desse, Júlio?
Nossa, lembro.
Meu Deus, cara. Eu não gosto desse filme, velho.
Cara, eu adoro esse filme. Eu adoro.
Nossa, eu fui ver só porque da revista Herói apareceu o tempo inteiro. É o filme do Mulder da Arquivo X. É o novo filme do Mulder.
Assim mesmo.
Era o novo filme do... Ah, e tinha o Stifler, cara, no filme.
Tem o Stifler. Ele era o bombeiro. É muito bom. Cara, esse filme é muito bom. Orlando Jones, Julianne Moore. Esse filme tem um elenco maneiro, cara.
Pô, e o filme é divertido, cara.
É um filme B, cara. É um filme bezão. É bezão total, assim.
Eu não sei se ele é B ou se ele é um filme que satiriza filme B.
Pode ser também.
Entendeu? Porque ele também não é tão B. Ele tem ali uns efeitos especiais que pra época não era barato não, sabe? Mas ele acho que satiriza, sei lá. É tipo assim, pegou o Mulder, o cara que faz... Como é que é o nome dele mesmo? David Duchovny.
Fox Mulder.
É o Mulder do Arquivo X. Então, cara... Saiu do Arquivo X, acabou o Arquivo X, né, pra você, véio, entrou um outro ator no teu lugar, tu não aguenta mais fazer, quer se desprender desse personagem, né, vamos fazer um filme de ET aqui? Pô, sacanagem com o cara.
Sim, é que eles acham lá uma criatura lá que vai se mutando lá, né, na Terra e tal, ele é um professor da faculdade, o Orlando Jones lá é o assistente dele, só que também faz vezes de treinador de vôlei, então eles acham lá essa coisa, essa criatura lá do meteorito, e ela começa a tomar conta ali da cidade, ali, né, e eles têm que resolver esse problema. Cara, é legal. Foi flop? É um flop? É total, porque eu tô vendo aqui a bilheteria dele... Não, o orçamento foi de 80 e a bilheteria foi de 98, então, mas é legal, cara.
Ah, se você não dobra o valor já pro estúdio, já é flop, cara.
Não, já é flop, você tem que dobrar o valor, mas é um bom filme, cara, é divertido. Eu passava na TV, eu sempre parava pra assistir, eu gosto.
O filme que eu gostei, porque a gente tava vindo de uma sequência muito grande de filmes adolescente, né? Cara, o que mais tinha era filme besterol americano, aí eles fizeram Não É Mais um Besterol Americano, cara. Esse nunca revi, cara. Vale a pena?
Não sei, cara. Tem o Capitão América, né?
Tem. Ele tá zoando ali o American Pie, o Segundas Intenções, esses filmes, né?
Aqueles filmes adolescentes que a menina era feia, pra deixar ela bonita, ele só soltava o cabelo e botava uma lente.
Que depois foi eternizado na novela Betty a Feia, que é isso aí, né?
É, pois é, que ela não era feia, ela só tinha o cabelo, ela só tirou uma franja que ela tinha no cabelo e tirou o óculos, é isso.
Caraca, eu lembrei de outra agora, uma franquia que eu sempre ignorei, mas que tem filme pra caramba também, é o Velozes e Furiosos Romântico, que é o Diário de Bridget Jones também, desse ano.
Caraca, Velozes e Furiosos Romântico.
É porque não tem um monte de filme, tem um monte, né? Não sei, cara. Diário de Bridget Jones.
Eu só vi o primeiro.
Não faço ideia do que se trata esse filme, cara. Esse eu pulei. Mas tinha o Hugh Grant lá. Agora sim, Hugh Grant. É o... Era o sucessor... Como é que era o nome daquele ator que fez O Linda Mulher? É o...
Richard Gere.
Ele era o sucessor do Richard Gere oficializado, assim. Passou a bastão pro outro.
É, tem um filme que meio que virou depois um gênero, e que sempre que você ia falar dele, você acabava dando spoiler pra pessoa, que era Os Outros, né?
Com a Nossa, Nicole é muito Kidman. Spoiler mesmo esse nome, né, cara?
Não, é um spoiler, e depois o que acontece? Qualquer filme que tinha essa temática, a pessoa falava, é tipo Os Outros, tá ligado? E aí já era, você já matava o que era.
Que é um filme que... É aquele tipo de filme que segura o segredo até o fim, é isso? O gênero? Como é que é o gênero?
É, exatamente isso. Não, é porque assim, Os Outros é muito específico. Puta, a gente vai dar spoiler? Vocês viram?
Pode dar spoiler.
Eu já vi. E que é o lance da gente, tipo, passar toda a trama e depois a gente descobre que, na verdade, personagens que a gente tá vendo estão mortos, tá ligado? São os filhos dela, certo?
Eles estão sendo assombrados, mas na verdade eles são os fantasmas do lugar, né?
Isso, exatamente. E aí depois, o que acontece? A gente vê muito disso em outros filmes, tipo... Aí que é foda, eu vou dar spoiler de outros filmes, eu fico meio assim. Mas, por exemplo, vocês viram um filme chamado Passageiros?
Já sei que o avião... Tá todo mundo morto no avião, é isso?
É esse aí mesmo, entendeu? Tipo, e aí,
não,
tipo,
não sei não, eu chutei agora porque você falou que tá tudo igual.
Quando eu trabalhava na locadora...
Não, para de dar spoiler pra mim. Esse tipo de spoiler é aquele que estraga totalmente a experiência. É igual ser esse sentido, cara. Se você fala o final, o filme vira um filme maravilhoso, vira um filme ruim.
Mas
né?
O Zorro ganhou muito isso, tipo assim, de qualquer filme que tinha essa temática meio espiritual, a pessoa falava, é tipo Os Outros. Pronto, você já sabia o que era, tá ligado? Já era.
Já entregou, já sei que aquele protagonista tá morto, né? Pode crer.
Muito bom, cara. Esse filme é muito legal, velho.
Caraca, sabe o que é de 2001? O Planeta dos Macacos do Tim Burton. Esse filme é incompreendido, eu acho. Eu acho incompreendido, eu acho que o Tim Burton fez um bom filme. Eu acho, inclusive, que ele é mais fiel ao clássico do que esses Macacos atual aí.
Ah, cara. Olha. Epa.
Não acho, cara. O atual não tem nada a ver com o clássico, esse aqui tem, cara.
Só a nova roupagem mesmo, Caio, né? Não é, tipo, nem tenta ser o livro, não.
Esse negócio de macaco com maquiagem, humano com maquiagem macaco, é muito mais legal do que macaco 3D, cara. Anti-Circus, desculpa, não rola. Nossa, mas é um filme interessante, cara. Eu queria rever, porque eu tenho uma lembrança boa dele. Será que ele é um lixo? Eu não lembro.
Não sei, cara. Eu acho que vale a
pena. As atuações são muito boas dos caras com macaco, é muito maneiro. A maquiagem desse filme é muito boa. O cara beijando a macaca é estranho, mas o maquiagem é muito
bom. É, só pra te passar aí também, não citar nenhum filme nacional aí, né? Teve o Xangô de Baker Street, né?
Opa! Agora vem Xuxos Duendes, né? Pode falar.
E Xuxos Duendes, né?
Deus Xuxos Duendes, né? O que dizer do Xuxos Duendes, né, cara? Ela conheceu o Zafira ali, né? Tá aí. É isso, né? Tudo começou ali. A Sasha foi produzida nesse filme.
É isso,
é. Esse tá naquela. Deve estar naquela página de filme. Isso fede a lavagem de dinheiro, né? É isso.
Sim, muito doido. É, tipo, só tem gente branca no elenco, duende branco, todo mundo de olho azul. É bem bizarro. É Seus Anéis, né, cara? Acho que ela quis fazer os Seus Anéis brasileiros e saiu o Xuxo Duende. Mas, ó, Guilherme Caran tava benzão lá interpretando, cara. Saudades, Guilherme Caran.
Pô, eu achava que ele já tinha morrido antes aí. Bem que ele tava vivo nessa época.
Ele morreu tem pouco tempo, cara. É que ele ficou sumido muito tempo, porque ele tinha uma doença degenerativa, né?
Ah, sim.
Mas ele morreu não tem muitos anos não, cara. Ele
eu tô vendo que foi em 2016 que ele faleceu.
Ele ficou isolado, infelizmente sim. Definhando pela doença e tal. Guilherme Caran, um dos maiores atores de comédia do Brasil e, quiçá, do mundo, que foi tirado de nós muito cedo por causa de uma doença triste, que é uma doença degenerativa. Não sei o nome da doença, mas muito triste.
Ó, um também, outro filme aqui do Mark Wahlberg, que esse eu gosto muito, é o Rockstar, cara. Vocês já viram Rockstar?
Qual é esse filme? Rockstar.
Que ele cantava numa banda cover lá do... Eu esqueci o nome da banda agora. Ele canta bem pra caramba, né? Aí os caras lá estão tirando o vocalista, né? Por causa muito, muito mimado e tal. E ele vai tocar na banda favorita dele. Tem o Mark Wahlberg, tem a menina
lá
do Friends.
Nunca vi, mas interessante, cara. Muito
tem a menina do Friends agora... lá, que eu esqueci o nome. Pô, é legal, é bem legal esse filme.
Eu tô vendo ele cabeludo aqui no do filme, ele parece... Você tá falando da Jennifer Aniston, provavelmente.
Jennifer Aniston, isso.
Ele parece um pouquinho Heath Ledger, não parece, cara? Ou eu tô viajando? Achei ele parecido com o Heath Ledger, eu nunca tinha reparado isso nele, não.
Pô, nesse filme, pior que lembra um pouquinho mesmo.
É, pode crer.
Esse filme é bem bacana, cara, bem bacana. Quem gosta de rock... É um dos bons filmes de rock, eu pelo menos acho, assim.
Fiquei curioso, vou procurar. Ó, eu gosto de rock, eu gosto da Jennifer Aniston, eu gosto de... do Mark Wahlberg, não. Mas eu gosto de romance, então acho que eu vou gostar.
Agora, um outro aqui também ruim que eu gosto é o Joe Sujo. Vocês já viram esse filme?
Não.
Joe Sujo é maravilhoso, cara. Que é... que o cara tá procurando os pais, que perdeu os pais lá no Grand Canyon e tal, e ele vai numa jornada atrás dos pais, assim. Eu gosto muito desse filme, cara.
É mais um besterol da turma do
Adam Sandler, do David Spade. Mas esse filme é legal, cara. Tem Christopher Walken. Pô, cara, eu gosto, cara. Eu gosto desse filme.
Eu acho esses filmes todos muito bons. Gigolô, aquele Gigolô não sei das quantas, os filmes do Adam Sandler. Eu acho que o problema deles sempre, nunca foram os filmes em si, mas que saturou, né, cara? Chegou uma hora que todo ano saía pelo menos três filmes dessa essa galera aí com esse humor besterol e tal.
Esse é um dos que salva, assim, que eu se estiver passando assim, eu paro e assisto. Esse Jogou por Acidente eu acho muito exagerado.
Jogou por Acidente, né?
Eu acho muito exagerado, mas...
Não, chega a ser escatológico, assim. Não,
assim, o Joe Sujo tem uma historinha legal, assim. É um pouco mais freado, assim, né, em relação aos outros. E o outro aqui, eu acho que o Julito vai lembrar, que é o Driven, do Sylvester Stallone, Fórmula Indy.
Nossa, mano. Como que é o nome dele em português?
Alta Velocidade, eu acho.
Alta Velocidade. Nossa Senhora. Esse filme eu lembro só lembro muito da cena final, tá ligado? Tipo, o cara mandando ele fazer um negócio e ele, tipo, no rádio lá, tipo, cantarolando, falando umas bobagens pra, tipo, dizer que não tá escutando o que a equipe tá falando.
Esse filme é bem maneiro. E aparece os pilotos brasileiros lá da Indy, da época e tal. É legal, cara. É um filme... Eu gosto, cara. Assim, tem uns exageros lá dele dirigindo um carro de Fórmula Indy na rua. Tem, mas é divertido. É bem divertido. Bem divertido.
Pra não falar que a gente não falou do Keanu Reeves, ele fez Hardball, o Jogo da Vida.
Esse filme é muito bom, cara.
É bom, cara?
Já viu esse filme? É bom,
não,
cara.
Eu só mencionei mesmo.
Inclusive tem o Michael B. Jordan novinho nesse filme. Eu não lembrava. Eu fui, por acaso, ver o trailer do filme, olhei assim, bati o olho e falei, caraca, o Michael B. Jordan, novinho, 14 anos, acho que ele tinha nesse filme aí. É bem legal, cara, porque ele é um cara viciado em apostas, né?
É mais um filme do professor desajustado que acha uma turma desajustada e.
Mais ou menos.
Se ajustam?
É tipo, não, mais ou menos.
Noviça, ele... tipo noviça. Como é que é, não? Aquele da Whoopi Goldberg lá? Tipo isso, né? Só que com um esporte.
Mais ou menos, porque ele não era professor, não. Ele era um cara viciado em apostas e tal.
A Vi era professor.
É, ele consegue um emprego lá como treinador e vira treinador lá do time lá no, ali na região e tal. E vira amigo dos moleques, né, cara? Bem maneiro. Cara, esse filme é muito bom mesmo.
Whoopi Goldberg, Whoopi Goldberg. É filme da Whoopi Goldberg isso aí. Tira ele e bota o Whoopi Goldberg, funciona.
É, cara, é bem bom, cara. É bem bom. Hardball é bem maneiro, cara.
Tem um filme que eu odeio, que é o Dr. Dolittle 2, porque o Ed Murphy tava... Essa foi a época da decadência, ele só
queria ver abaixo. O primeiro eu gosto, cara. O dois
primeiro já... foi o último respiro dele ali, que já não era lá, se foi todo. Foi o último respiro. Dali em diante, Ed Murphy acabou.
Ó, o Ed Murphy ali, pelos anos 2000, tu assiste, sei lá, o Dr. Dolittle 1, talvez, o primeiro Professor Aloprado, aí tu pula pro Crash do Papai, que eu gosto.
Eu tô adoro a Crash do Papai, velho.
Aí tu dá um outro salto pra aquele que ele foi indicado ao Oscar, que é o da Dreamgirls, e depois tu só assiste Dolemite.
Eu detesto aquele que ele faz faz a esposa e o marido, como é que é o nome? Que é...
A Rasputia? Norbit?
Norbit.
Não, esse é muito ruim. Detesto.
Cara, vale mencionar só aqui o Hora do Rush 2, que é bem legal,
sim,
também.
Sim, cara, eu gosto muito.
Ah, uma boa sequência, é uma dupla bem legal, o Jack Chan com o Chris Tucker, ele tá muito legal mesmo, inclusive. Acho que ele funciona... Eu sempre comparei a Hora do Rush com Bater ou Correr, cara, não sei por quê. Porque é o Jack Chan com uma dupla com alguém. O Jack Chan, vocês repararam que ele precisa sempre de um outro ator pra poder funcionar?
Uhum. Depende, cara. Nisso? Depende. Eu acho que mais aqui nesse filme do Ocidente, né, cara? Mas...
É, no Ocidente, precisam botar ele com... Não sei se é porque, tipo assim, não vamos botar um protagonista asiático. Tem que ter um americano envolvido. Porque, repararam nisso, cara? Os filmes dele aqui sempre tá com uma dupla com alguém, cara. A não ser aquele filme que ele faz um 007 doidão lá, talvez. Mas mesmo assim tem uns estranhos.
Mas esse filme também é um clássico da dublagem, cara, que eu gosto muito, cara. Ele falando, pega esse danado, eu acho muito bom, cara.
Não, Chris Tucker é o cara, ele é muito bom.
Eu gosto, cara, eu gosto muito do Chris Tucker. E também sumiu, né, cara? Ele só fez, sei lá, cara. O que eu lembro dele é o Sexta-feira em Apuros, que é um filme excelente.
É que vira e mexe, eu penso que ele fez algo, eu lembro que não, foi o Chris Rock. Eu misturo. Porque é Chris, eles são engraçados igual e tal.
Ele tinha parado mesmo, tanto que foi um caminhão de dinheiro e muita negociação pra ele fazer a Hora do Rush 3, tá ligado?
Sim, sim. O que eu lembro dele é esse, o Sexta-feira em Apuros, que eu adoro, um dos meus filmes favoritos. Aqui, um que é muito parecido com a Hora do Rush, que ele faz com o Charlie Sheen, Tudo por Dinheiro. Vocês já viram esse filme?
Não lembro desse.
Que o Charlie Sheen, ele é meio que um malandro, Charlie Sheen.
Vale mencionar mais um ator chinês, né? Charlie Sheen, né? Mais um ator chinês que ele divide... Não, né? Entendi. Piada ruim.
Oh, eu queria postar um, não sei se vocês gostam, que chama Na Teia da Aranha.
É um filme. Gosto muito. Alex Cross, um grande detetive dos livros. James Patterson, sou fã. Obrigado por lembrar, Julito.
Esse é um personagem, cara, que a gente tinha que ter visto mais filmes dele, né? Eu sou maluco pra ler os livros, tá ligado, cara?
Ah, leia. Eu só não li... Engraçado que eu não li Na Teia da Aranha, mas li vários outros, cara. Muito bom.
Porque é um filmaço, né? Ele já vinha já do Beijos que Matam, né? Que é de 97.
Uhum.
Aí ele fez o Na Teia da Aranha. E esse filme é muito bom, cara. Esse tipo de investigação, assim, serial killer ou sequestro psicológico, essas coisas, eu gosto bastante desse tema. E aqui, Morgan Freeman, né, pô? Aí tem que assistir.
Cara, eu já li muito livro dele, que eu tinha uma tia que era fã, e ela sempre lia os livros e depois me dava o livro, cara. Então eu conheci por causa de uma tia. Então O Dia da Caça eu li, Fogo Cruzado eu li... Cara, Alex Cross, o Diegão, ele é tipo um personagem fictício do James Patterson, que ele é, sei lá, não é de época, né, mas ele seria o como é que é o nome daquele, meu Deus do céu, tô muito ruim de memória, o detetive lá, investigador inglês, o famoso, é o Sherlock dele, ele repete esse mesmo personagem em várias histórias, entendeu? E só que tem uma coisa nesse Teia do Aranha que me incomoda, Julito, o Alex Cross, ele sempre é descrito como mais jovem do que... ele é mostrado no filme, eles tiveram a liberdade de botar o como é que é o nome dele? Ah, eu tô muito ruim de memória, meu Deus do céu. O Morgan Freeman pra fazer já coroa, né? O Morgan Freeman começou a atuar com 40 anos.
Né? Aí, por exemplo, na Teia da Aranha, ele já tá, tipo, ele já escreveu, tipo, 2 livros, né? Tipo, ele já passou por muita coisa, ele até cita isso, né? Tipo, que ele não aguenta mais, que ele quer parar, né? De tanta coisa que ele assiste.
Nunca li o livro na Teia do Aranha, porque tem um livro também, eu nunca li. Mas eu acho que não é um livro que se passa no futuro, porque os livros do James Patterson são sequenciais, as histórias acontecem sempre 1, 2 anos depois do outro, então não, é estranho. Talvez seja uma mudança no roteiro do filme pra poder encaixar um ator mais velho pra fazer, que queriam muito usar ele, talvez seja isso.
Tem uma série, né, que acho que começou e já foi cancelado, né, do Alex Cross.
Teve.
E depois teve um filme que é com o... Puta, eu não lembro o nome do ator, velho.
Teve mais um filme, não teve, cara?
Sim, Na Sombra do Inimigo. Eu gosto desse filme, que é com o Jack do Lost, né? Ele que faz o vilão. Mas
isso.
O plano do Jack lá, o plano final dele é muito... Como é que fala? É muito grande, assim, tá ligado? Sai daquele lance do serial killer, do matador de aluguel, vira uma coisa muito gigante e eu já não gosto dessa cena final. Mas até a gente chegar na investigação, eu acho bem legal o filme também.
Esse A Sombra do Inimigo, quem faz o Alex Cross, é um ator que eu nunca tinha visto na vida e depois nunca mais vi, que é o tal do Tyler.
Do A Ressaca, pode crer.
Agora, devo de ter até um Giancarlo Esposito nesse filme. Agora, devo dizer uma coisa, cara. Série de livros espetacular. James Patterson escreve thrillers como ninguém. Filmes de policial, livros de policial, espionagem muito bons. E tem toda a pegada dele ser um detetive negro, então ele lida com racismo também. É muito, muito bacana, assim, cara. Recomendo demais, assim. Grandes vilões, os livros do James Patterson. E na Teia da Aranha tava ali, né? Um filminho que, poxa, não sei por que adaptaram esse. Talvez fosse o livro do momento. E tinha vários outros bons antes.
Pode ser.
Eu não sei por que não teve mais. Agora, esse ator do Na Sombra do Inimigo, né, que é o Tyler Perry, ele tem a idade perfeita pra ser o Alex Cross, que ele é a idade do personagem. Assim, eu não acho que o ouvinte talvez tenha que correr para ver o filme Na Teia da Aranha, não. Mas eu recomendaria você correr para ler os livros do James Patterson.
Pra fechar aqui e fazer algumas menções honrosas aqui, o Penalidade Máxima. Tu viu esse filme, Julio? Jason Statham, do...
Puta, esse filme é muito bom, cara. Esse filme é a...
Eddie Jones.
Nossa, esse filme é a versão original daquele do Adam Sandler lá, do...
Na realidade, não, cara. Esse já é um remake. Então, tem um filme de... Tem um filme de 74 com Burt Reynolds.
Meu Deus. Nossa, o Burt Reynolds tá no filme do Adam Sandler e ele fez o original, que loucura.
Ele fez o original. Esse filme é bem legal, cara, também. Porque é futebol, né, cara? Futebol é o que vale, né?
Não, esse é da hora, que é futebol mesmo. É muito esse filme, cara. O Jason Statham faz um goleiro, mano. Vocês precisam assistir esse filme, cara. Vocês não assistiram, vejam, porque é muito bom.
E o golpe baixo lá, o do Adam Sandler, eu gosto também, tá?
Ah, não, é bem legal.
Eu acho bem divertido, cara. Vocês viram a Sabe?
Não.
Com o Jean Reno, esse filme é bem legal também, cara. Que ele vai pro Japão.
É bem legal esse filme.
Cara, tem que mencionar aqui o Loucuras na Idade Média, né? Com Martin Lawrence também.
Caraca, esse filme de 2001. Eu gosto.
De 2001.
Eu gosto, cara. Eu gosto. É ruim pra caraca, mas
é
eu gosto.
É muito ruim. Eu acho que esse cara nunca fez nada bom, cara, na vida dele.
Dia sim, dia não, ele tava passando a sessão da tarde. Assim.
Que isso, cara? Bad Boys, pô.
Ah, Bad Boys é bom. Bad Boys que é o Bater ou Correr, que é o Hora do Rush com outros atores, né?
Eu gosto por causa do nome que ele usa, cara. Ele usa Skywalker. É isso.
É, isso é exatamente. Esses filmes de dupla aí nada mais é do que as novas versões do Máquina Mortífera, né?
Máquina Mortífera aqui. Olha só, Máquina Mortífera 1 é um clássico épico incrível do cinema que merecia muito mais valor. É um poderoso chefão da nossa geração, gente. Sério mesmo. Não é um filme bobo e policial. Trilha sonora incrível. Nossa, Máquina Mortífera 1 é um filme aço, né, gente?
É um filme que definiu o gênero. Buddy Cop.
Nossa, impressionante. Por que esse filme não tem mais repercussão, hein, cara? Nossa, que filme incrível, Máquina Mortífera, cara.
Você viu a série, Caio? A série era bacana, cara.
A série me incomodava porque botaram dois caras que eram tipo covers dos originais. Eles tinham até semelhanças físicas. Isso me dava uma sensação ruim. Eu preferia que tivesse feito uma coisa tipo o MacGyver, que o moleque não parecia nada com o MacGyver.
Isso foi um problema no piloto do Bater o Corredor, a Hora do Rush. Eles chegaram a ver esse piloto. Eles tentaram botar botaram lá um asiático lá, artista marcial, sem carisma, e um cara tentando emular o Chris Tucker e o Chris Rock ao mesmo tempo. Não funcionou. Eu acho que eles tinham que tentar fazer uma parada, desapegar um pouquinho, né? Fazer uma parada
era
um pouco.
Era o Chris Rock mesmo, não?
Não era. Era outro ator. Ele tentava emular um Chris Rock e o Chris Tucker ao mesmo tempo, assim, muito ruim.
Mas e que piloto é esse? É o que ia rolar antes do
da série? Porque eles iam fazer uma série também do Hora do Rush. Foi nessa época aí, eu acho que foi na mesma época aí do quando eles estavam produzindo o Máquina Mortífera.
O Máquina Mortífera, inclusive, tem uma troca de personagem, né? Porque de ator, né? Porque tem um cara que me lembra muito o Mel Gibson, assim, do jeito, até fisicamente. Sim. Junto com o Danny Glover da série, é o Eu Patroa as Crianças lá.
Michael Caio.
Michael Caio, que era estranho.
Aí depois botaram o Stifler.
Aí o cara brigou com o elenco, foi um monte de merda. Saiu, aí entrou o Stifler, cara. E eu não lembro, eu não sei. Ele era um outro cara?
É outro cara.
Ah, bom, porque esse negócio de o ator some e aparece um outro ator do nada no lugar. Mas quando vê outro cara, perde a graça, né? Porque,
perde. Tu se acostuma com o cara e tal.
Não é só por isso, não. É porque o Michael Mortífera são aqueles dois personagens. É a loucura do Mel Gibson com a conservadorismo do Danny Glover. Aquele negócio. Aí você bota um outro cara que é igualzinho àquele outro personagem. Não tem como ter um outro cara no mundo com a mesma personalidade que o. Eu não lembro o nome do personagem, mas que o Mel Gibson tinha no filme.
Briggs.
Não tem como ter um outro cara igual o Briggs no mundo.
Briggs não. Riggs.
Riggs. Briggs é o Guilherme Briggs. Briggs.
Que é aqueles escondidinhos que quase ninguém viu, eu acho, né? O Caio me surpreendeu aí com o Na Teia da Aranha, inclusive, que o cara é fãzaço aí do autor.
Tu pensou que tu ia puxar e só ia falar sozinho, né? Eu esqueci, cara. Que bom que tu puxou. Eu sou fãzão de James Patterson.
Eu adoro. Eu queria citar um, por incrível que pareça, que é um filme do Steven Seagal, que chama Rede de Corrupção.
Pô, cara, esse filme é bom, cara.
Ah, não. Steven Seagal é igual o Ed Murphy. Eu tinha abandonado já. Ele faz o mesmo filme sempre, cara. Ele só muda uma
não,
coisa
e, outra. E esse ele fez o mesmo filme mesmo, porque esse e aquele que ele faz com... Não é ele que faz, né? Tem o Jet Li. É o mesmo elenco, cara. Só troca o Jet Li pelo Steven Seagal.
Contra o Tempo, que é o ele fazendo praticamente o personagem do Steven Seagal, só fodão de arte marcial, né?
Meu pai é muito fã de Steven Seagal. Aí quando ele falava assim, pô, tem um filme de Steven Seagal que é assim assado, eu falei, pai, você descreveu todos.
Não, mas esse Rede de Corrupção, Caio, é legal, cara.
É legal, cara.
Deixa eu te falar, o único filme do Steven Seagal que minha mãe gosta é Machete, tá ligado? Porque ela detesta o Steven Seagal. E um dia eu coloquei de corrupção pra ela assistir, que eu falei, ó, assiste esse, que esse é diferente. E ela assistiu e falou, caramba, me surpreendi. Tipo, vou atrás de filme, de outro filme do cara? Não, né? Porque se eu falei que esse é o top, tá ligado? Ela falou, já tá bom, viu o top do cara. E esse filme é bom, cara. É um filme de ação policial, sim.
E ele faz dupla com um cara que é tipo o Danny Glover também, né? Ele faz uma... Max Máquina Mortífera.
Não, cara, é o DMX, cara, que ele faz dupla.
Sei lá, eu só chutei aqui, eu nem vi quem é a cara do maluco.
Mas é bom, cara, é bom. Tem praticamente a mesma galera, né? Nesse filme, nesse Contra o Tempo lá, que tem o Mark Dacascos, né? Que eles pegam uma arma nuclear lá. Sim, e o Romeu tem que morrer. É quase. Eu acredito que fizeram esse filme tudo junto.
Exato. Pra mim, o Steven Seagal fez o Nico Acima da Lei e depois ele só foi fazer o Machete. Tudo o resto eu ignoro.
Ah, o Força e Alerta é bom, cara.
Não, aí o cara não vê Força e Alerta, o cara não vê o Forasteiro. Aí você me complica, cara.
Ele fez Difícil de Matar, cara. Ele copiou até o título do outro maluco.
Não vê aquela série que ele é um policial lá, o Cops?
Justiça Implacável.
Faz lá de policial lá, todo gordo, correndo lá.
Cara, eu tô vendo aqui o piloto da série do Hora do Rush, cara. E, meu Deus.
Ele não passou,
ele,
né?
Cara, na boa, é muito engraçado, porque parece que é... Sabe quando você vai... show do Guns Cover. Aí tu vai lá, é um cara todo esquisitão, que nem parece o Axl Rose, com a peruca loura, tentando... Essas séries que tentam reproduzir filmes, assim, bota os caras com estereótipo idêntico e fica muito cover, cara. Meu Deus, É horrível.
Mas o Rede de Corrupção é legal, gente. Assistam aí, procurem pra assistir, que é bem legal.
Aí sim, Diego. E o outro que eu queria citar é o Jogo de Espiões, que é com o Brad Pitt e o Robert Redford. Acho esse filme muito bom, cara. E mostra, tipo, o Robert Redford é o cara que treina o Brad Pitt, e aí o Brad Pitt tá pronto pra ir pra missão, e ele é preso, tá ligado? Tipo, ele é pego. E o governo fala, não vou fazer nada por ele. E aí o Robert Redford começa, tipo, a usar, tipo, todas as influências que ele tem, como um grande espião da CIA que ele foi, pra mostrar esse... Como é o nome? Como que ele vai fazer pra tentar salvar o Brad Pitt lá da onde ele tá preso. E o filme vai intercalando também com o treinamento dele pra CIA, entendeu? É bem legal esse filme, assista.
O Novato tem a mesma pegada desse filme, ou não?
A mesma pegada, meu querido, que esse aí, porque o Novato, já gravei já sobre ele, a gente vai falar sobre ele, e a gente vai falar também sobre o Jogo de Espiões. Gostei que você citou, quer dizer que a gente tá indo na linha certa lá no 7 livros.
E esse filme aí é do... E esse filme é do Tony Scott aí, Um Tiro da Pesada 2, fica um Top Gun, cara, fez clássicos dos anos 80. Deja Vu, que é um filme que eu adoro, com Denzel também, cara, Deja Vu, um filmaço.
Queria citar uma grata surpresa, que é um escondidinho. Esse eu acho que é escondidinho, esse eu acho que vocês não viram. Chama Jogo de Intrigas, que é um filme com o Josh Hartnett, o Mac Pfeiffer, a Julia Stiles, que é um filme que é tipo uma adaptação jovem de Otelo.
Ah, não, eu vi esse filme. Esse filme é bom pra caraca.
É o elenco é o elenco dos filmes teen todos, só que fazendo um filme às cabeças. Né?
É quase o elenco de 10 coisas que eu dei em você. Eu lembro desse filme, cara. Esse filme é bom, cara.
Eu sou apaixonado por esse filme. Eu indico pra um monte de gente esse filme.
Fiquei curioso porque você falou que é uma adaptação de Otelo, né, cara? E fiquei curioso pra ver aqui. É Old Otelo, talvez, né? Se bem que o personagem chama Odin também, né? Que é
Mas eles fazem as... como é que fala? É bem parecido, assim, os nomes, tá ligado? Tipo, a menina se chama, por exemplo, ela se chama Desi, né? Tá ligado? Que a esposa do Otelo é Desmona, né? Desmona, eu não lembro agora.
Acho que é Desmona, sim.
É meio parecido. E esse filme é dirigido pelo Tim Blake Nelson, né? Você tá ligado quem é, né? Você não sabe o nome, mas você colocar no Google, você vai falar, caralho, esse cara fez 300 filmes. É o único filme que ele dirigiu é esse. E é um filme que é bom, cara. Eu não sei por que ele não dirigiu
como
mais.
Como ele fez 300 filmes e só dirigiu esse? Não entendi.
Ele só dirigiu esse. Ele foi
ele fez Scooby-Doo 2. Pô, então,
cara. Nelson, você vai levar essa cara e vai falar, nossa, eu vi ele um monte de filme. Entendeu? É isso que eu quero dizer.
Incrível Hulk...
Ele tá até na série do Watchmen, né? Ele faz o Mirror lá.
Nossa, ele é muito rolê aleatório, cara. Tu vai ver o catálogo dele, nada conversa com nada.
Exatamente, mas esse filme é muito legal, cara. Assista sim, que o Caio não viu aí.
Mas eu fiquei afim de ver só porque tu falou assim do Otelo aí com gente jovem. E o legal é que o nome do filme é Ou, e no Brasil virou Jogo de Intrigas.
É.
Porque tem basquete, né?
É muito bom, cara.
Ah, tem só mais um aqui pra eu citar aqui rapidão, que é eu gosto com o Jake Gyllenhaal, que é o Jimmy Bolha.
Jimmy Bolha desse ano, caraca, pode crer. então se é pra falar de filme que ninguém lembra também, o No Balanço do Amor. Vi muita reprise na Sessão da Tarde aí. Com a Julia Stiles e o Sean Patrick Thomas e tal. É bem
legal. Esse aqui ela é uma bailarina?
É tipo esse filme de dança dos anos 80, versão 2000.
Cara, eu lembro desse filme, eu gosto desse filme também. Eu não sabia que era desse
ano. Que ela se apaixona pelo professor, aí sofre preconceito porque ele é negro e tudo mais. E é um filme todo com dança, no estilo dos filmes dos anos 80 lá, Flashdance, as paradas.
Estilo Honey.
Esse filme. Ah, Honey, pode... Olha, aí sim, hein?
Eu gosto de Honey.
Adoro esse filme, cara.
Então, bom, gente, então é isso. Falamos aí bastante coisa aí, né? O programa tá gigante, espero que vocês tenham curtido. Quero agradecer aí ao Caio e Julieta aí por gravar essa série com a gente aí. Vamos já agilizar aí os filmes de 2011 e deixar o espaço aberto aí pro Caio e Julieta fazerem o jabá.
Ah, um prazer sempre estar aqui, cara, porque é uma série gostosa demais de gravar. É muito, muito bom. Acho que nós três damos certo aqui, porque nós três fomos bem cinéfilos, talvez, na nossa juventude aí, bem Sessão da Tarde, então sempre, sempre bacana. E eu agradeço o convite estar aqui com meus amigos Diego e Julieta, é sempre bom também. E quem quiser consumir mais conteúdo produzido por mim, é só procurar os podcasts Jogo Velho TV de Tubo. Você pode procurar no Spotify ou outro agregador, ou procurar lá em jogovelho.com.br.
Agradecer aí mais uma gravação maravilhosa, né? Como o Caio falou, definiu muito, assim, além dessa vida cinéfila nossa aí. Falar de filme é muito bom, e esse ano de 2001 foi um ano bem bacana, assim, né? A gente viu bastante filme. E o melhor de tudo é que muitos dos filmes que a gente citou aí, se a galera não viu, tem vários que estão fáceis demais de assistir em todos os streams espalhados aí, né? Tem bastante dos que a gente falou, tem. Então vão atrás de assistir. Bom, quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, é Twitter e Instagram, é o @JulitoGomes, e na Podosfera, né? Meu podcast fixo é o Sete Letras Podcast. É só procurar lá nos agregadores como Sete Letras ou nas redes sociais como Sete Letras Podcast. É isso aí, valeu.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana. Valeu.